Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 20ª sessão ordinária de 2018.
Ana Franco Celso Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabetti.
Presente.
Geraldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloque em votação a ata da 19ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objetos de deliberação.
Projeto de lei complementar número 04/2018, autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 003/2014 e as suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e de suas autarquias e das outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Bom, faz o seguinte, depois pede para... Pede, coloca lá que eu vou mostrar no vídeo aí. Tanto? Projeto de lei número 64/2018, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o prolongamento de... traçado de via pública.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 65/2018, da autoria do prefeito municipal, que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Garça e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 66/2018, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 63/2018, de autoria da Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais, que altera a lei municipal número 5.161/2017, que consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça, limitando o número de propostas para a criação de datas comemorativas.
Consulta a casa considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 67/2002, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a denominação do conjunto habitacional CDHU, Garça M, de logradouros públicos existentes na rede do município de Garça e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de decreto legislativo de 08/2018, de autoria da Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais, que altera o decreto legislativo número 001/2018, que consolida as honrarias e títulos honoríficos conferidos pela Câmara Municipal e das outras providências, limitando o número de propostas para a criação de títulos e honraria pelos edis.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Dona Franciana Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei complementar número 3 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 3 de 2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da prefeitura municipal de Garça e de suas autarquias e da outras providências. Em discussão global, projeto com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa para que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Dono Franco Santos, bacana sim, Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Monato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 3 de 2018, em discussão e votação únicas. Item 2. Entre em segunda discussão e votação o projeto de lei 55 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, do PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.163, de 19 de outubro de 2017, da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 186.990,00. de recursos de emenda parlamentar para aplicação na área da saúde, atenção básica, assistência hospitalar e ambulatorial. Em discussão global, projeto com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Dono Franco Santos, bacana sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 55 de 2018. Em segunda discussão e votação. Item 3. Entre segunda discussão e votação, projeto de lei número 56 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, do PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.163, de 19 de outubro de 2017, da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 51.800,00. Para a reforma do Estádio Municipal Frederico Platzek. Em discussão global, projeto com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação nominal. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Tony Franco Santos, bacana sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Monato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Muito senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 56 de 2018 em discussão, em segunda discussão e votação. Item 4. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 57 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei municipal número 5.164, de 19 de outubro de 2017, do PPA, e altera o anexo 2A da lei municipal número 5.163, de 19 de outubro de 2017, da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 296.400,00 para atender o termo de colaboração a ser firmado entre o município de Garça e a Associação dos Produtores de Café Especiais da região de Garça. Garça Speciality Café Associação. Em discussão global, projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que a aprovação dessa matéria é de maioria absoluta, o sistema de votação nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 57 de 2018. Em primeira discussão e votação. Item 5. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 62 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.163, de 19 de outubro de 2017, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 204.400,00 para reforma da Feira Livre. Em discussão global, projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos a votação do projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta, o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 62 de 2018. Em primeira discussão e votação. Item 6. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 46 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Em discussão global, projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta, o sistema de votação é nominal. Solicito para o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Dr. Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Fané.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 46 de 2018. Em segunda discussão e votação. Item 7. Entre em discussão e votação únicas o projeto de resolução número 7 de 2018, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que altera a resolução número 365 de 30 de maio de 2017, no tocante ao limite de protocolo de proposituras por vereador. Em discussão global, o projeto, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, esse projeto de lei, quero lembrar, né, que no dia 30 de 5 de 2017, houve uma mudança no regimento interno dessa casa, proposta por alguns vereadores, inclusive o vereador Rafael, né, que era um dos vereadores que estava, né, regulamentando, né, o novo regimento da casa. E dentro desse novo regimento tinha um item, né, que se tratava de limitar, tá? Limitar o vereador de fazer requerimento e indicação. Né? Naquela ocasião, conversei com alguns vereadores, para não ser um vereador contrário a isso, né, resolvi acatar, porque tinha uns vereadores com relação a isso. E eu sei, né, não vou usar de demagogia, como alguns vereadores falam em algum projeto aqui, quando entra, que eu sei que quando você faz muito requerimento, você acaba atrapalhando, né, o poder executivo, porque tem que ficar respondendo, né, requerimento a todo tempo. E alguns requerimentos não há nem necessidade. Mas sabe por que eu estou fazendo, né, a mudança desse item dentro do regimento da Câmara aqui? Porque na sessão onde foi discutido a redução de número dos vereadores, o próprio vereador, ele questionou. Ele comparou a Câmara de hoje com a Câmara passada. Querendo dizer que a Câmara hoje, ela trabalha muito mais que a Câmara passada. Tá? Infelizmente, não tenho ali o vídeo, mas tem ata, né, a fala do vereador. Então, ele comparou que indicações, requerimentos e projetos, né, apresentados, como, vou citar um exemplo, projeto, dia do fulano, é um projeto de lei, né? Dia do ciclano, é um projeto de lei. E compara-se produtividade de vereador, né, de uma legislação passada, com essa legislação. Comparando, se aqui tem 3 mil requerimentos e na outra teve 1.000, que essa trabalhou mais que a outra, que eu não vejo. Aliás, eu estou apresentando o projeto para ser votado hoje, para ver, né, se realmente a gente vai medir, por isso, o trabalho do vereador. Então, tem algumas questões que são discutidas aqui na Câmara, algumas questões, alguns posicionamentos, que são argumentos para poder desqualificar alguns projetos apresentados aqui. Né? Então, esses argumentos não funcionam. Penso eu, tá? Uma opinião minha, que quando a gente vai discutir algum projeto, a gente tem que ter embasamento, né, sobre o que realmente é a essência do projeto. Tá? E nessa questão aqui, eu não vejo. Eu estou até simplificando que eu não vejo que um vereador trabalha mais porque ele faz mais indicação ou ele deixou de fazer menos. Tá? Mas eu estou colocando um projeto para votar aqui, porque para realmente ver, né, se o que o vereador disse procede. Né? Se uma Câmara que faz mais requerimento e uma Câmara que faz menos requerimento trabalha mais que a outra. Aliás, eu também sou a favor de uma seguinte questão. No meu primeiro mandato, requerimentos e indicações não era limitado. Tá? Não era, de maneira alguma. Então, assim, eu acho que quando você limita alguma coisa, você cercia o trabalho de alguém. Tá? Essa é a minha opinião. Quando você proíbe, que eu acho assim, quando você limita, você proíbe. Você tira um direito da pessoa poder, né, argumentar, poder trabalhar, embora há uma coletividade aqui dentro que acabou concordando na ocasião. Né? Mas não era só esse item que estava mudando dentro do regimento. Tá? Foram outros itens também. Tá? Eu acho assim, uma perda de tempo, tá, desnecessária, você tentar, né, argumentar, né, eu acho até ridículo falando isso, coisas que, na verdade, são inverídicas, que não é esse o comportamento da pessoa, não é isso realmente o que a pessoa quer, entendeu? É óbvio, estou colocando um projeto para votar hoje, e eu acho que até nem vai passar, por exemplo. Por quê? Porque não é interesse do executivo em receber lá 200 requerimentos por semana, não há interesse. O executivo, ele prefere que você liga para o secretário e pede, do que faça tantos papéis. Eu até entendo isso. Agora, projetos para limitar, para cercear o trabalho do vereador, também não concordo. Mas coloquei em pauta, porque houve uma comparação. Tá? Houve uma comparação no projeto de lei que foi apresentado por mim na redução de vereadores também, né? Indicado, aliás. E daí houve esse questionamento. Então, Se a produção do vereador se mede por requerimentos, indicações e projetos, então vamos tirar, né, esse item aí do regimento e vamos deixar aberto. Porque quem sabe, né, essa Câmara não bate o recorde, né, o recorde mundial, né, de trabalho, fazendo requerimento à vontade. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais outros inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Colegas vereadores e quem nos assiste. Bom, vou tratar de maneira mais numeral aqui, vamos lá. Quando a apresentação do projeto de 9 para 13, de 13 para 9, eu apresentei o quantitativo, os números dos requerimentos, mas não só de requerimentos. Apresentei de requerimentos, projetos, indicações e etc. Naquele momento, para mostrar que uma Câmara com 9 produzia menos de forma quantitativa do que uma de 13. E, obviamente, ficou demonstrado isso e eu não estava errado. Porém, concordo com alguma coisa ou outra que o Bacana falou aqui, o vereador, mas eu peguei alguns números aqui para a gente ser mais claro e eu passar para os vereadores o que realmente de fato acontece aqui. Vamos lá. O vereador que mais apresentou requerimento nesses últimos 6 meses, ou seja, nessas últimas 20 sessões, apresentou 82 requerimentos. O que mais apresentou? Ele tinha um limite de 120. Ou seja, 38 requerimentos aí, o que mais apresentou, ficou sobrando se ele quisesse apresentar. Depois vem 77, 73, 50, 38, 20, 25, 39. Com essas informações que tem em mãos, acredito não ser necessário o aumento de requerimento. E não tem nada a ver com o que eu disse naquele dia do projeto. Esclarecendo que aquele dia do projeto eu disse que de forma quantitativa, a quantidade que a gente estava tratando de representatividade era maior com o número maior de requerimentos, com o número maior de vereadores. Somente isso. Nessa folha que eu peguei juntamente com o Antônio, mostra o número de requerimentos de cada vereador. E nenhum atingiu o limite. Pelo contrário, quase 40 a menos. Dessa forma, tecnicamente, não vejo por que aumentar o requerimento. Obrigado, boa noite.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Olha, no meu ponto de vista, o que acontece? E acredito que com outros também isso já chegou a acontecer. Em determinadas situações, momentos aqui em que vivemos na nossa cidade, tem semana que tem muito assunto para a gente estar questionando, pedindo, e acaba o número de requerimentos sendo insuficiente. E já em outras sessões, por exemplo, hoje eu tenho somente 3 requerimentos, então poderia até me utilizar demais. Porém, já aconteceu de eu preencher todos os números e ter que pedir para algum colega fazer algum questionamento e a pessoa falar, não, esse assunto eu não vou estar fazendo no meu nome. Então, eu sou da opinião, pela liberdade do número de requerimentos, não ter esse número, olha, tanto por sessão. Então, eu vou estar acompanhando esse pensamento por esse motivo, porque em determinadas sessões nós ficamos aí tolhidos de poder fazer alguns questionamentos. Muito obrigada.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho no passado, quando se iniciou essa nova regra de limitar a quantidade de requerimentos por sessão. Isso aconteceu, não me lembro o ano exatamente, mas foi na legislatura passada, e por um motivo muito claro, havia um certo abuso. Um certo abuso. Para mim, um vereador apresentar 50 requerimentos em uma sessão é exagero. É um exagero, né, que acaba sendo um transtorno. Não só para a prefeitura, não só para o executivo responder, que é lógico que em muitos casos acumula assim, e você fica com vários funcionários lá trabalhando praticamente que em função disso, é algo que tem que ser observado, mas até mesmo para o trabalho legislativo aqui da casa, né, para os funcionários aqui da Câmara Municipal. Eu acho que tudo é uma questão de bom senso. E eu vejo que tanto o posicionamento do vereador Frabetti, quando ele diz que ó, nenhum vereador atingiu o limite de 120, concordo plenamente. Eu mesmo, para mim, se limitarem a 6, a 7 ou não, para mim também não vai haver problema. Hoje mesmo eu estou com 5. Tem vezes que tem 2, tem vezes que tem 1, tem vezes que tem 6. Depende, né? Eu acho que varia. Por outro lado, o que a vereadora Patrícia colocou também, eu já vi acontecer, né? Às vezes fica faltando. Comigo, em especial, nunca aconteceu. Tanto é que, na legislatura passada, a gente reduziu de uma quantidade ilimitada para 7 requerimentos. E agora, no novo regimento, eu, inclusive, participei da comissão, né? O pessoal levantou essa possibilidade de diminuir um pouco a quantidade de requerimentos, porque estava realmente tendo uma quantidade que em várias sessões aqui nós não conseguimos nem terminar de discutir, e eu sou da opinião que é melhor que se debata menos requerimentos, né, que se debata menos matérias, mas com mais qualidade, que se tenha mais qualidade, do que colocar aqui 50 requerimentos por vereadores, a gente não conseguir discutir nada e simplesmente servir de um monte de papelada. Tanto para o executivo quanto aqui para o nosso trabalho legislativo. Turismo.
Não, eu acho que você deve ter observado, né, que eu mesmo disse, tanto o que o vereador Rafael falou, né, questão de requerimentos, né, do número, e você também deve ter observado. Mas a questão é o seguinte, é que isso daí foi o vereador mesmo que disse. Ele comparou produção com requerimentos e indicações. Então, por isso que eu acho que é uma oportunidade para a gente...
É? Debater, discutir. Abrir. Não, é o que eu estou dizendo. Para mim, até, se perguntar se vai votar a favor ou contra. Para mim, honestamente, hoje, eu acho que é indiferente. Eu não vejo nessa Câmara hoje, eu não vejo ninguém que extrapola, né? Que extrapola muito querendo aparecer com quantidade de requerimentos, um monte de requerimentos sem pé nem cabeça, só para fazer quantidade, para fazer número. Eu não vejo isso aqui. Dessa forma. Então, eu acho que se limitar ou não, eu acho que não será um problema. Eu não vejo que será um problema se você tirar essa limitação. Honestamente, eu acho que isso deveria ser um assunto a ser tratado de forma até interna, com mais calma, rediscutir essa questão. Tem algum vereador se sentindo prejudicado por conta disso? Acho que essa é uma questão relevante. Tem algum vereador que está sentindo que, pô, está faltando requerimentos para mim, está atrapalhando a minha produção legislativa? Porque eu concordo com o vereador Bacana que requerimento não significa absolutamente nada. Você faz um requerimento para alguém, quando você quer saber alguma coisa, eu, pelo menos, os meus requerimentos, eu estou solicitando algum tipo de informação referente a algum dado específico. Está requerendo uma informação. Se você não tem dúvida nenhuma, você não precisa requerer. Eu até disse, sempre comentei isso. Quando você é um vereador de situação, obviamente que você vai fazer muito menos requerimentos do que um vereador de oposição. Isso é natural, é normal. Eu hoje, como um vereador de oposição, para mim, 6 requerimentos por semana estão suficientes. Seria hipocrisia minha dizer que não. Tá? Então, hoje, eu vou votar contra a alteração. Por uma questão até de coerência, eu, lá em 2013 e 2014, fui um dos vereadores favoráveis à redução, porque eu via que existia um abuso naquela ocasião, tá? E hoje eu não vejo. Acho que nem haveria tanto problema deixar ilimitado. Acredito que não fosse, que a gente não teria problema. Mas também participei da comissão para reduzir a quantidade de vereadores, para reduzir a quantidade de requerimentos de 7 para 6 também, porque A gente viu que não tinha grandes problemas nisso, tá? Mas se algum vereador se sentir realmente prejudicado de alguma forma, eu acho que a gente deveria rediscutir isso, né, de uma forma harmoniosa e rever esses números. Mas hoje, como eu não vejo, de fato, essa questão sendo um problema aqui na Câmara, eu vou manter meu posicionamento anterior, que é manter os 6 requerimentos. Obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, colegas da mesa diretora, vereadores, população que aqui me assiste também pela internet. Tomo a tribuna para também, como o vereador que me antecedeu aqui, fez o seu posicionamento, eu gostaria de também manifestar meu posicionamento com relação a esse projeto. Eu entendo até as argumentações explanadas aqui pela vereadora Patrícia, pelo o autor do projeto, só que, na minha ótica, como membro da comissão que fez a alteração dos estatutos, do regimento interno, eu não vislumbro nenhuma alteração rígida que viesse a fundamentar essa alteração. Então, meu voto vai ser contrário.
Permite uma parte?
Pois não.
Fundamentar, eu fundamentei aí, bem claro. Não. Porque foi comparado. Agora, se falar que não. É que você não vê fundamentamento.
Vereador,
foi discutido.
Na minha visão.
Não, tudo bem. Mas você falou que não teve fundamento, mas foi fundamentado. Sim. Foi discutido em sessão.
Certo, eu entendo. Qual que é a minha visão? Eu entendo que nós devemos cada vez mais buscar a qualidade no dia a dia do nosso trabalho legislativo e não a quantidade. A quantidade, muitas vezes, ela, como foi colocada aqui, às vezes ela é necessária pontualmente, mas há necessidade de nós aumentarmos a qualidade e ampliarmos o debate. Acho importante nós, como também foi colocado aqui, nós ampliarmos os debates acerca dos assuntos que têm relevância na questão do nosso município. Então, por esse motivo, por ser membro da comissão que alterou o regimento, bem como também por não vislumbrar uma necessária alteração, vou me posicionar pelo
não. Você permite uma parte?
Pois não.
O que você acha? Você acha que o requerimento, projetos e indicações... isso daí mede o potencial do vereador de trabalho ou não? O que, você acha? Você acha que sim ou não?
Não, eu entendo, vereador, que nós temos que trabalhar a qualidade. Concordo que muitas vezes a gente tem se deparado com algumas situações que eu entendo que seriam de só menos importância e que não deveriam ser tratadas nesta casa, mas... toda matéria que é colocada, a gente, por respeito, nós temos que abordar, analisar, mas eu entendo que nós temos que objetivar cada vez mais a qualidade.
Não, responde a pergunta, assim, que eu fiz, né? Ah. Se você concorda que requerimento, indicações, né, ele mede o trabalho do vereador? Eu fiz essa pergunta.
Eu entendo que não. Eu entendo o termômetro é a qualidade, na minha visão, respeitando aqueles que têm uma opinião contrária.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Exatamente, apenas para fazer uma observação, inclusive projetos de leis também, a mesma coisa para mim, como eu comentei outro dia, e para mim, nós precisamos de menos lei, não mais leis. Então, acho que quantidade está longe de ser qualidade, né? Então...
Eu acho importante, vereadores, colegas, acho importante nós ampliarmos o debate, buscarmos realmente um consenso maior para que juntos, como eu tenho dito aqui, visão mais visão dá uma ampliação do campo de visão, de análise de determinados assuntos. Então, eu acho importante nós qualificarmos a apreciação, né, dos projetos, dos requerimentos, ampliarmos o debate. Então, nesse sentido, o meu voto hoje, se alterar a situação... certamente Amanhã nós estaremos alterando o regimento, mas neste momento meu voto é contrário. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Bacana, como líder de bancada.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhoras da casa, plateia Cruzeta. Bom, esse projeto foi realmente essa a intenção, tá? A intenção de colocar em discussão o que é um trabalho do vereador aqui na Câmara Municipal, tá? Porque foi essa justificativa do vereador que ele fez para não votar para diminuir de 13 para 9 vereador. Foi essa a justificativa. Então, a justificativa dele caiu em terra, né? Então, é essa a questão. Foi essa, é realmente, tá? Então, cada um usa o seu argumento para tentar, né? Para tentar não fazer aquilo que é o quê? Hã? Que é um anseio da sociedade, entendeu? Então, usa argumento de uma maneira e no próximo, na outra semana já muda totalmente o posicionamento. Então, isso é interessante, tá? E é bom que as pessoas que acompanham as sessões observem essas questões, o que são discutidos aqui realmente e o que realmente, né, se pode se aproveitar de algum projeto. Eu concordo plenamente com o vereador Parente diz, né, que o poder legislativo tem que discutir os anseios da sociedade, tá? E às vezes os anseios da sociedade ficam deixados de lado, sabe? Por pronúncias que aí eu falo que é demagoga, aí eu falo que é demagogia pura. Por quê? Porque tem que interpretar o que realmente, né, possa argumentar para tentar, né, mostrar uma realidade que não é. Entendeu? Uma realidade que não é. Na verdade, a pessoa queria estar falando de outra maneira, mas para tentar justificar o voto num projeto, a pessoa usa de todos os argumentos, né? É uma mentira com classe. Eu vejo isso, tá? Então, essa é uma realidade. O projeto, eu concordo plenamente com o vereador Parente, o vereador Paulo André, até o que o vereador Rafael disse, né? Que requerimentos, né, enche as pessoas que trabalham na prefeitura. Mas vou fazer uma observação aqui. Eu acho interessante também para os vereadores, né? A pessoa que está respondendo o requerimento lá, ela está debaixo de uma sombra, né? A hora que ela quiser sair da água, ela vai e bebe uma água, que tem água lá. Tem um cafezinho lá, que fica uma pessoa fazendo café, né, o dia inteiro, né? Eu não acho também tão sacrificante assim. Vamos comparar um trabalho de responder requerimento com um trabalho de um gari. Ou um trabalho de uma pessoa que fica batendo cimento para a prefeitura, um exemplo, né? No sol quente. Não, eu observei outro dia de noite, o pessoal estava pintando a sarjeta à noite, de madrugada. Então, a pessoa que está respondendo requerimento, é muito requerimento também, mas está lá na sombrinha, né? Não posso falar se ganha bem ou não. Mas tem um cafezinho, a hora que quer, o café fica lá o dia inteiro. E tem uma aguinha gelada também. Eu não vejo motivo também para limitar. Por quê? Ué, só responder o requerimento, né? Eu não vejo tanta dificuldade. Dificuldade é fazer cerca no pasto, né? Pegar um rodão, que eu conheço muito bem, né? Ir para a roça. Eu acho que isso daí é um serviço duro, mas responder requerimento... Então, assim, eu estou fazendo observação. Então, eu não vejo tanto problema, né? Tanto problema também em liberar para fazer quantos requerimentos quiser, entendeu? Aliás, eu acho assim, que na democracia você tem que ter liberdade, tá? Então, se quem prega democracia tem que pregar também a liberdade. Então, esses são meus argumentos e essa é a minha opinião. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Dono Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Não.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Não.
José Luiz Marques?
Não.
Marcão do Basquete.
Não.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Não.
Rafael José Frabete.
Não.
Reginaldo Luiz Parente.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Não.
E Wagner Luiz Ferreira.
Não.
Comunico, senhor presidente, que 2 vereadores votaram pelo sim e 10 vereadores votaram pelo não.
Está rejeitado por maioria de votos o projeto de lei número 7 de 2018, em discussão e votação únicas. Passaremos aos trabalhos do grande expediente. Indicações.
Não tem, cara.
Não havendo indicações, passaremos aos requerimentos.
Requerimento 571/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de adaptar uma creche à Escola Estadual de Educação Infantil, professor Nelly Carbonieri de Andrade.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 572/2018, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de reduzir o valor da tarifa de transporte coletivo na linha circular, tendo em vista a redução do preço do diesel.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 573/2018, do vereador Wagner Ferreira, solicitando ao presidente da Câmara Municipal informar a possibilidade de realizar as sessões solenes na Câmara no Teatro Municipal durante o período de reforma da sede do Poder Legislativo.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
573/2018, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando, 574/2018, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando à mesa diretora para que informe por qual motivo até a presente data não foi promulgado a lei em virtude da aprovação da PL 9/2018, uma vez que houve a sanção tacida do mesmo, aguardando apenas promulgação pela Câmara.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhor secretário. Senhores vereadores, consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos. Ah, desculpa. Eu estava pensando em ser bacana. Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, plateia que nos ouve, que nos assiste, e aqueles que nos ouvem pela internet. Bom, esse projeto de lei é sobre colocar cadeiras de roda e a muleta nos bancos e nos bancos e nos supermercados, ele foi aprovado por essa Câmara por unanimidade, certo? Bom.
Uma parte, vereador. Não foi por unanimidade, não, porque eu votei contra.
Ah, é verdade? Puxa vida. É que eu não lembrava. Tá, desculpa. Então, o Paulo André foi contra os cadeirantes ter uma cadeira nos bancos e no supermercado. Que pena, né, doutor? Mas tá bom. Então, esse projeto foi aprovado pela Câmara, só que o prefeito não sancionou esse projeto. Quando o prefeito não sanciona esse projeto, ele vem para a Câmara Municipal para promulgar, tá certo? E quem teria que promulgar era o presidente, e o presidente não promulgou. Aí passou para o meu amigo Reginaldo Parente promulgar, não promulgou também. Agora veja bem, o projeto tem na cidade para todos os comércios, e não tinha para banco, e não tinha para supermercado, certo? Não, essa regulamentação na cidade não tinha. Viu? Tinha para o comércio? Tem. Foi uma lei do VI. Depois você vê. Tá? Não tinha só para...
parte, vereador. Ah. Então, todo comércio de gás tem que ter cadeira de rodas?
Não. Na lei do VI tinha. Na minha, não. Eu estou colocando banco e supermercado. Isso que pode. O banco pode, o supermercado pode. E os espaços são grandes. Tá certo? E eu só estou admirado dessa lei não ser promulgada ou sancionada até hoje. Não sei porque foi votada a favor... e tão contrário a essa lei. Então, por isso que eu estou subindo aqui falando. Se eu tiver errado, vocês me corrigem. Se a lei não virar nada, não serve para ninguém, não sei se tira a lei, revoga ela, faz alguma coisa. Tá? Então é isso que eu estou querendo saber. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, essa mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, em primeiro lugar, apenas para deixar claro que eu não fui contra os cadeirantes, eu justifiquei aqui o meu voto claramente, nem sei se eu fui o único que votei contra, mas acho que nem fui o único, viu, vereador? Teve mais gente que votou contra. Mas votei contra com maior tranquilidade, porque eu entendo que a função do poder público é sim fornecer as cadeiras de rodas, isso é inclusive uma questão legal, e disse aqui que o próprio cadeirante, ele tem a sua cadeira, e se ele não tem, é dever, é um direito dele, dever do poder público de fornecer, isso é lei federal. Por essa razão, eu disse que era, que era totalmente dispensável a lei do vereador. E coloquei aqui, inclusive, que, porque aí o vereador questionou o seguinte, ele falou, então você questionou que era difícil para o cadeirante chegar num mercado, num banco, e ter que descer com a cadeira dele. É evidente que é difícil, mas não só no banco como no mercado, como também num comércio. O vereador tem comércio, ele tem cadeira de rodas lá? Pro cadeirante que vai lá? O vereador é comerciante. Qual é a diferença? O cadeirante não vai também em loja de material de construção? O cadeirante não vai também em loja de roupa? Ele vai em todo lugar. Então, eu simplesmente votei contra, porque entendo sim que a lei ela é inócua, ela é totalmente inócua, e que o foco deveria estar em fiscalizar o poder público para ver se o poder público está atendendo os cadeirantes que necessitam e que não têm uma cadeira de rodas. Isso sim é importante. E eu, pelo que eu observei, o prefeito também concordou comigo, né? O prefeito concordou comigo, porque o prefeito não sancionou. E o vereador está preocupado aqui apenas com a mesa. Eu não sei qual a opinião do presidente, não sei porque que ele não sancionou, mas se caísse para mim, que sou o quarto da mesa, eu não sancionaria. Deixei bem claro. Falei, eu não vou, votei contra.
Permite uma parte? Não, permite. Acho que o vereador deveria fazer um requerimento e perguntar para o prefeito que ele não sancionou.
Exatamente, porque o prefeito não sancionou, e se o prefeito não sancionou, eu entendo que ele deveria ter vetado, né? Porque ele tem o poder de veto. Agora, ele não vetou e não sancionou. Caiu aqui na mesa. Se caísse para mim, eu não sancionaria. Não, uma parte, vereador. Fique à vontade.
Vossa Excelência concede uma parte?
Concedo.
Sim. Uma dúvida. Qual é o prazo que o executivo tem, quando chega a lei, para que ela
pra seja sancionar?
Sancionada?
15. Eu acho que são 15, dias, não sei. Não é...
Sabe por quê? Porque, se eu não me engano, posso estar errado, hein? Posso estar errado.
Sim.
Coincidiu de chegar naquela semana que a delegação de Garça estava em Barcelona, no negócio do café, lá na apresentação da
mas eu, café. Então, vereador, mas é, bom, não sei. Então,
eu não tenho certeza.
Pode ser.
Estou dizendo.
Mas isso. É até um outro ponto a ser observado, porque até onde eu sei, o prefeito não pode deixar o país sem que o vice assuma. Então o vice não estava na o vice não está na não assumiu a prefeitura quando o prefeito saiu do país. Se eu não me engano, é inclusive uma exigência legal. A prefeitura não pode ficar desguarnecida. É para isso. Aliás, essa é a única função constitucional do vice-prefeito. Função constitucional, a única função dele é essa. É assumir o cargo de prefeito quando o prefeito está fora, né? Mas, de qualquer forma, se o prefeito também não concorda, ele tem até o meu respeito, porque eu também não concordo, acho a lei inócua, acho que é mais obrigação desnecessária para determinados comércios. Então, eu votei contra, com a maior tranquilidade do mundo, até o pessoal que representa as associações aí de deficientes também tiveram o mesmo posicionamento, algumas pessoas. Então, não vejo nenhum problema nisso. Quanto a não sancionar, eu acho que a pergunta deveria ser destinada ao prefeito, certo? Se chegasse até mim, que sou o quarto da mesa a sancionar, a promulgar, né, eu não teria feito. Tanto é que votei contra o projeto. Obrigado.
Consulto, senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes dos colegas, funcionários da casa, da plateia que nos ouve pela internet. Bom, o projeto até votei favorável, tá? Votei favorável, concordei aí até com os argumentos do vereador quando apresentou o projeto. Mas eu achei, assim, com o bom relacionamento que você tem com o Poder Executivo, tá? Você tem um ótimo relacionamento, eu achei que você já teria falado com o prefeito com relação ao projeto, né? Porque daí ele não vetava, não mandava o projeto de volta para a Câmara para sancionar. Então, assim, eu não conversei com o prefeito sobre esse projeto. Fiquei sabendo que o presidente veio para o presidente sancionar, ele não sancionou, daí perdeu o prazo de 15 dias, daí passa para o vice, né? O vice também teve 15 dias e não se manifestou, né, no caso. E agora passou para mim a bola, né? Mas eu não, a questão é, se o prefeito não sancionou, o presidente, o chefe do Poder Legislativo não sancionou, eu acho que, pro banco de reserva sancionar uma lei é complicado, né? Porque se os próprios chefes do poder viram que não há necessidade, então, até peço desculpa, vereador, né? É que realmente eu acho que está faltando uma ligação aí, né? Está faltando um pouco de diálogo, né? Eu acho, né? Porque, na verdade, né? Poucas vezes que eu vi um prefeito não sancionar uma lei. E eu estou aqui já pelo terceiro mandato, tá? Poucas vezes, né? Falando com toda tranquilidade. De mandar. Acho que desde quando eu estou aqui, nunca veio um projeto aqui para a Câmara para presidente sancionar. Eu não me lembro, eu não me recordo, tá? Não me recordo disso. Foi a primeira vez. Então você vê que algumas coisas acontecem, né? Algumas coisas inéditas acontecem, né? Pode ser que nas outras ações já deve ter acontecido isso. Mas eu só queria dizer para o vereador que a mesa, ela não tem obrigação nenhuma. Embora ela possa fazer, mas ela não tem obrigação, tá? Então acho assim, vereador, que jogar a responsabilidade na mesa diretora quando o chefe do executivo não sanciona uma lei, eu acho que daí é uma coisa meio que desagradável. Porque o poder executivo, ele sabe, é ele que faz a gestão do município. E que nem o vereador Marcão disse que talvez ele estava para Barcelona, né? Como o vereador Paulo André disse, eu ia até dizer para ele, né? Que quando o prefeito sai, ele já foi bem rápido no gatilho ali. E o vice, ele assume, né? Não, mas o vice trabalha lá dentro, né? Não, estou falando da questão do vice. O vice trabalha junto com o prefeito. Então, assim, logicamente ele está dentro dos assuntos da prefeitura também. Entendeu? Até mesmo porque eu acho que ele está se atentando a isso para poder, né, o dia que o prefeito estiver ausente, ele poder, né, fazer, continuar com o trabalho do Poder Executivo. Mas, assim, eu só queria dizer que eu achei meio estranho, né, essa questão de o prefeito não sancionar, não fui pedir informação, eu não sei se meu prazo está acabando, mas eu vou pedir a informação para ele e vou ver os argumentos dele e depois volto a conversar com o vereador. Não tenho nada contra esse projeto, tá? Não tenho nada contra, tá? Eu acho que tudo que vai de benefício para a sociedade, ele é interessante, mas precisa ver o ponto negativo que também tem o projeto e eu não observei. Então era isso que eu gostaria de dizer, Vossa Excelência. Muito obrigado.
Consulta, senhores secretários, a mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Gostaria apenas de colocar que esse projeto de lei, ao qual foi aprovado pela Câmara aqui, foi até o prefeito, né, para ser sancionado, e o prefeito não sancionou. E como eu nunca tinha passado por essa situação, e eu acompanho os trabalhos da Câmara, eu nunca vi, como o vereador Bacana colocou aqui, o prefeito passar a responsabilidade para a mesa diretora da Casa de Leis. Então, eu fiz um requerimento meu, como vereador, solicitando informações do prefeito, o porquê ele não havia sancionado o projeto de lei que foi aprovado pela Câmara. E a resposta do requerimento veio em apenas uma linha. O projeto teve problemas técnicos, mas não disse qual, não disse como, não disse o que seria feito, nada. Só veio essa resposta. Então, fiz novamente outro requerimento, ainda não retornou, perguntando quais foram os problemas técnicos. Pois, se há problema técnico, eu acho que não deve ser sancionado nem promulgado por ninguém da mesa. Se o executivo encontrou problemas nesse projeto, deve esclarecer o que nós, vereadores, não conseguimos encontrar, para que volte a discussão, alguma coisa do tipo, porque eu não promulguei por conta disso. Se a resposta do senhor prefeito fosse que houve algum problema, mas nós deveríamos sim promulgar pela mesa aqui, eu teria. Mas como que o mesmo respondeu que o projeto tem problemas técnicos...
Uma parte, vereador.
Pois não?
Esquisito, porque eu entendo que um problema técnico que um projeto pode ter é um problema de ordem jurídica, de ordem legal. E para isso existe o veto jurídico. Ele deveria ter vetado o projeto e não simplesmente se omitido diante do projeto, né? Então, não veio nem o veto nem a sanção. Então, é muito esquisito mesmo.
Concordo. Vou até pedir para os funcionários da casa pegarem essa resposta, mas fico aqui que eu não promulguei esse projeto por conta disso. Porque eu entrei em contato com o Poder Executivo e o mesmo colocou essa resposta para mim aí, em apenas uma linha. Se, acaso, a resposta tivesse vindo completa, teve o problema técnico tal. O projeto não foi sancionado pelo prefeito por motivos tal. Eu acho que nós não teríamos essa discussão hoje aqui. Mas como que não houve, essa segunda questão da minha parte foi enviada para o senhor prefeito e eu espero que volte o quanto antes com uma resposta que todos nós aqui conseguimos entender o problema que aconteceu em volta desse projeto todo aí do nosso vereador Irmão Wagner. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir esse trabalho.
Não tem. Informo que o vereador Irmão Wagner pede uso da palavra como líder de bancada.
Palavra, Irmão Wagner.
Boa noite mais uma vez. É o seguinte, sobre o projeto, eu quero dar uma satisfação para o público que está presente, para o pessoal da internet. E a maior satisfação que eu quero dar desse projeto... é para as famílias que tem alguém que é cadeirante ou alguém que é cadeirante. A intenção do meu coração, quando eu trouxe esse projeto aqui, na Câmara Municipal, uma que passou pelo jurídico, foi aprovado pelo jurídico, a intenção do meu coração nesse projeto, o que, que era? Era passar algo que ajudasse as pessoas deficientes. Eu não trouxe esse projeto para me aparecer, eu não trouxe esse projeto para fazer volume para nada. Então, a intenção do meu coração, o que, que é? Um cadeirante, quando ele sai da casa dele, vocês podem prestar atenção, se ele tem uma cadeira de roda lá na casa dele, para ele vir para o banco ou para o supermercado, ele tem que pegar essa cadeira de roda, ele tem que desmontar essa cadeira de roda, colocar dentro do porta-mala do carro, vir com o carro na porta do banco, abrir o porta-mala do carro, tirar a cadeira, montar a cadeira, alguém tem que montar para ele, porque ele não consegue fazer isso aí. Tá certo? Agora veja bem, com esse projeto, a pessoa chega no banco e já tem uma cadeira ali. É, o meu pensamento foi isso aí. O meu pensamento foi de ajudar as pessoas. Não sei por quê. O meu amigo ali, que nem o Paulo falou que é contra, que é isso, aquilo. No meu coração, Paulo, o que eu pensei, certo? Não foi de se parecer e de fazer nada, mas de ajudar essas pessoas. Porque eu me ponho no lugar de um cadeirante. O que um cadeirante sofre, eu conversei com o Miltinho Palmeirense, falei sobre o projeto com ele, ele falou que você está certinho. Outra coisa, banco, ele tem condições de colocar uma cadeira de roda lá, até mais, até uma cadeira elétrica, porque pelo tanto de juro que ele ganha, pelo volume que ele tem de movimento, supermercado grande. Então, o que eu quero dizer para vocês? A intenção do meu coração, vocês pensem o que vocês quiserem pensar. A intenção do meu coração é ajudar as pessoas necessitadas. Trabalhar para as pessoas necessitadas, como muitas pessoas aqui trabalham. Que eu posso citar a Janete, seu Luiz, a Deise, o Gutierre. Eu falo nessa área, tá certo? De ajudar pessoas necessitadas e carentes que estão desprezadas no Brasil e na nossa cidade. Então, essa é a intenção. Boa noite, muito obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede a palavra como líder de bancada.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu volto rapidamente à tribuna apenas para dizer que em nenhum momento eu disse que o vereador fez isso para se aparecer de forma alguma. Não disse isso em nenhum momento. Agora, eu retomo a mesma linha que eu usei no dia da discussão do projeto. O mesmo cadeirante que tem essa dificuldade quando vai num banco, quando vai no supermercado, ele tem essa dificuldade quando ele vai numa loja de roupa, numa loja de material de construção, como o próprio vereador é dono. Foi apenas isso que eu disse. É exatamente a mesma situação. E as dificuldades do cadeirante, elas são... saltam aos olhos, é evidente, tudo que você falou é verdade. O que eu, o único posicionamento que eu tive foi esse, de que realmente é um problema, é uma limitação que demanda, que torna a vida deles mais difícil. Obviamente, isso é indiscutível, e eu não tenho a menor dúvida que o vereador fez isso com boas intenções. Eu apenas coloquei que eu achava, e já coloquei isso em várias ocasiões aqui, que eu acho que a gente não deve ficar criando cada vez mais obrigações. É fácil fazer um monte de projeto bom aqui. É fácil vir aqui e começar a colocar obrigação em tudo quanto é comércio, tudo quanto é empresa, tudo quanto é loja da cidade, né? Só que isso tudo cria problemas para alguém também. Também é complicado. E eu entendi que, no caso específico do projeto do vereador, eu entendi que não vejo diferença alguma entre o cadeirante se dirigir a um banco, ou se dirigir a um mercado, ou ele se dirigir a uma loja comum. Eu vejo que é o mesmo caso, ele vai ter que ter a cadeira dele. Certo? Tanto é que eu disse e repito, a atenção maior tem que estar no fato, né, na observância ao cumprimento da legislação federal. Se o poder público está fornecendo as cadeiras de rodas como determina a legislação. Requerimentos que, aliás, eu mesmo já fiz várias vezes durante essa gestão. Tá? Então, o cuidado que nós temos que ter é esse. É observar se está sendo cumprido. Eu acho, volto a repetir, inócuo que o projeto fosse aprovado. Então, é isso. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete Conessa.
Boa noite, presidente, mesa noite. Diretora, nobres colegas, público aqui presente e os internautas. Foi uma surpresa, né? E uma notícia muito boa que nós ficamos sabendo através desse projeto do irmão Wagner, que quando o executivo não aprova, o legislativo pode aprovar. Né? Interessante. Ninguém aqui sabia. Muito, né? Você sabia? Ah, mas pode promulgar, pode fazer essa lei entrar em vigor. Muito bem, então aprova, promulga, aprova.
Permite,
faz acontecer.
Uma parte,
pois não?
Não, até estava, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, uma pessoa muito educada, por sinal, mas a questão é essa que está sendo discutida é assim, o prefeito ele não sancionou a lei, a Câmara... ela pode ter o dever, mas ela não tem a obrigação. Entendeu? É essa a questão. Se o prefeito não sancionou, deve ter algum motivo. E parece que vem uma informação aqui, que foi por alguns problemas técnicos. Então, vamos verificar qual o problema técnico. E depois, se resolver esse problema, né, aí pode voltar a lei e a gente... né, aí ele sanciona se tirar esse problema técnico. Que deve ter, né? Tá bom?
Obrigado. Bem, eu pensei no seguinte, como a maioria dos vereadores aqui votaram no projeto do irmão Wagner a favor, eu fui uma que votei a favor, o poder público tem sim, através da primeira-dama da Fundo de Solidariedade, a Cláudia, ela tem ajudado muitas pessoas com cadeira de roda. Quando ela não consegue, ela liga para onde tem, para a gente poder arrumar. E eu pensei que podia até esse problema ser resolvido simples aqui, não é? Fica nesse vai, vem, as pessoas precisando, a gente vê as pessoas que precisam de cadeira de roda, cadeira de banho, o que passa, a dificuldade que tem, não vejo problema nenhum se lá não deu certo, que assine aqui se tem esse poder, né? É só uma opinião de quem não está aqui para poder assinar, porque se eu pudesse, eu já teria assinado, teria dúvida nenhuma. Respeito a tua opinião, presidente. A minha é essa, pois não.
A senhora iria promulgar mesmo o prefeito dizendo que tem problemas técnicos e operacional no projeto?
Então, problema técnico de ter uma cadeira de roda num banco ou no supermercado, eu particularmente não enxergo. Ele enxergou, mas eu não enxergo. Quem é dono de um supermercado, como diz o irmão Wagner, não precisa nem ter uma cadeira de roda comum. A gente conhece os donos, a maioria dos donos do supermercado aqui da cidade, tem condição de ter uma cadeira de roda. Hoje custa 400, tem de 300, 400, 500 reais. Uma cadeira de roda é simples, né? Então, é apenas a minha opinião. Respeito a de vocês. Muito obrigada, boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 575/2018 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao SAE informações sobre a qualidade do serviço da empresa contratada pelo SAE para fazer a manutenção nas tubulações.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 576/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar substituições dos bancos que estão danificados na Praça Arquiteto Chiqueiro Couto. Eu gostaria de pedir para o presidente para que passasse as imagens da praça aqui no telão para mim. Gostaria também que o...
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, amigos vereadores, só um minutinho, Fabiano. Colegas que estão presentes aqui no plenário, né, os munícipes e o pessoal que nos assiste. Gostaria que vocês dessem uma olhada, os vereadores, nessa praça. Eu frequento lá sempre, mas só que semana passada eu fui lá, estava demais. Dá uma olhada como está a praça. Olha os bancos. Pode passar. Pode ir. Olha. E o lugar, assim, um ambiente muito bom ali, o bairro. Dá uma olhada nos bancos. E tem mais, se tiver dois bancos ali nessa praça, dois bancos mais ou menos ainda, mas a praça, eu vejo que assim, não é nem questão de estar abandonada. A gente não coloca, eu nem coloco a culpa no poder público com relação a isso, eu coloco assim, a culpa de não trocar os bancos, mas a culpa também... É um pouco dos vândalos, né, que passam ali deteriorizam os assentos, né, até os próprios públicos que tem que ser também mantido pela nossa comunidade, né, que isso daí traz um prejuízo ao erário também, né, é um prejuízo para a prefeitura, né, ela coloca os bancos e daí as pessoas vai e destrói. Mas o que eu observo, assim, uma praça, né, num bairro ali que tem uma igreja, né? Que as pessoas frequentam a igreja, né? E está dessa situação. O que eu pergunto é, será que o pessoal do setor de obra, né, não passou ali? Porque de vez em quando o pessoal roça ali, né? Será que eles não observaram as condições que estão ali? Porque assim, qualquer um que passar ali vai ver, né, o jeito que está. E os moradores... Ali tem muita criança, quem frequenta ali, eles jogam bola lá, tal. Aquele coreto que está lá, foi no governo Cornélio, foi até uma indicação minha, que eu fiz lá, e naquela ocasião, no primeiro mandato, e o Cornélio acabou construindo aquele coreto ali para os moradores ali, o pessoal né, joga futebol, aí de vez em quando de domingo coloca um somzinho ali, faz um churrasquinho ali na praça com o pessoal. Então assim, a praça é um lugar o quê? É um lugar onde as pessoas que não têm acesso ao lazer, elas frequentam esses espaços públicos, né, para poder, né, ter um pouco de harmonia ali junto com seus familiares. Mas como que você vai numa praça e não tem banco? Né? É complicado, né? Você tem que ir na praça, no mínimo tem que ter um banco. Né? Vamos supor que a comunidade ali resolva ali, 10 famílias falar, vamos sentar no banco para conversar. Mas aí você vê a praça nessa situação. Eu estou fazendo essa indicação, né? Eu acho que o pessoal, né? Eu quero até elogiar muito aqui o secretário de obras, que é o Nardo. Eu acho que ele é de obras, né? O Nardo é uma pessoa que está sempre atento a essas questões, tá? Ele atende prontamente, assim, os pedidos, né, dos vereadores aqui, eu acho que todos, né? Então, assim, eu estou fazendo esse requerimento aí para registrar, né, que realmente tem que se observar. Pois não, o vereador.
Muito obrigado. Não, só confirmando que o Reginaldo Moretti, o Nardo, é dos serviços urbanos.
É urbano? Obras, desculpa. Tá.
Obras é o Paulinho.
O Paulinho.
Paulo Jacóia.
Ah, tá.
Só isso.
Não, mas eu só estou fazendo uma justificativa aqui, porque o Nardo é uma pessoa muito atuante. Eu acho que, assim, não estou falando dos outros secretários, que eu não tenho acesso, mas para mim ele é um dos melhores secretários que o prefeito tem, porque eu, assim, o que eu admiro nele é que ele nem pergunta, assim, se vai fazer ou não, depois ele já manda foto para você e fala, ó, já está feito. Então, assim, eu acho que a questão, o secretário, independente dele ser secretário do Executivo, mas quando você pede alguma coisa para alguém, não é a gente que está pedindo, é os próprios moradores, né, que procuram a gente, que está solicitando para que seja, né, feito, né, ou solucione os problemas do município. E o Nardo, ele tem feito isso com muita competência. Até estou aproveitando a oportunidade para falar, porque se eu fiz para ele uns 10 pedidos, os 11 ele fez. Tá? Então, isso que eu acho que é interessante. E eu acho que ele deve, as pessoas que também trabalham na prefeitura, que são secretários, deveriam seguir o bom exemplo dele, que realmente secretário é assim, tem que estar lá para trabalhar, né? Eu acho que o relacionamento, as diferenças, né, com relação à situação e oposição, tem que deixar de lado, porque o interesse é coletivo, o interesse é da sociedade. Mas eu apontei essa questão aí porque eu vejo as pessoas roçarem lá. Tá? De vez em quando você passa lá, está com o mato alto, e depois está roçado, e os bancos continuam do mesmo jeito. Então, assim, falar que não está sabendo, eu acho que não é uma justificativa. Porque sabendo está, porque o pessoal está roçando, está limpando. Mas eu acho que também pode ser, né, falta de recurso, pode ser. Entendeu? Mas tem que procurar um meio e usar a criatividade para solucionar esses pequenos problemas, né? Porque um banco, né, na praça, para a população poder usar o bate-papo, o lazer ali e a descontração, ele é necessário. Tá? É uma coisa pequena. Você imagine se é uma coisa muito maior. Então, a dificuldade vai aumentando conforme o tamanho dos problemas. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os vereadores, a plateia presente, os internautas. É bacana, esse requerimento que você fez, ele é bem importante. Eu, como morador ali do bairro, há 30 anos, no ano de 2000, nós fizemos uma, como presidente de associação, nós fizemos uma arrecadação, eu, a Sueli Barbosa, nós arrecadamos um caminhão de bancos. Todos aqueles bancos e pés que ainda existem no local foram colocados pela Associação de Moradores. Tá? Então, assim, seria importante, sim, que a municipalidade desse manutenção. Mas, como vale a pena ressaltar, a população tem que ter capricho com as coisas. É difícil. Hoje, um banco desse, ele custa aí seus R$380... para você pôr ele ali e ver uma situação que eu presenciei outro dia, uma moradora quebrando ele com uma marreta. Quer dizer, e pago por moradores do bairro.
E você fez o quê, vereador? Você não fez nada?
Fiz, com certeza. Fiz. Chamei ela, conversei com ela e ela falou, o banco fui eu que paguei, eu quebrei.
Você permite uma parte?
Sim.
Não. A partir do momento, só para te fazer uma observação, a partir do momento que você coloca alguma coisa dentro de um espaço público, ele se torna público. Se ela deu e quebrou, você teria que ter registrado um boletim de ocorrência, porque ela está destruindo um próprio público, que é de uma comunidade.
Tá, obrigado. Mas eu não registrei. Bom, vamos lá. Eu fiz um requerimento 06-34-2017, pedindo a reforma desses bancos, a restauração, reposição, retirada dos pés, porque uma criança pode vir a cair e se machucar. Tá, isso foi no dia 10 de julho. Até hoje não foi retirado nenhum pé. Então eu quero aproveitar o requerimento do Bacana, que é muito pertinente, é muito importante que a municipalidade se atente. Se não der para colocar bancos, tirem esses pés que ali estão, porque uma criança pode cair e bater a cabeça naqueles pés, porque são concreto. Tem que tirar aqueles pés. Se precisar da documentação de quando nós arrecadamos esses bancos, eu tenho junto com a documentação da associação. Está em minhas mãos. Eu sei a quantidade de bancos, está tudo comigo documentado. Então, assim, mas é necessário, sim, que a municipalidade tome providência. Ou coloque os bancos, que seriam muito importantes para o nosso bairro. Nós precisamos, como disse o Bacana, dos bancos no local. Nós precisamos, sim. Mas se a municipalidade não for pôr, retire esses pés de lá. Eu até agora não mexi, porque eu acho que a municipalidade tem que tomar frente. Então, eu não salvo tanto, acho que foram 32 bancos. A parte de cima da Igreja São José ainda existe bancos. A parte de baixo existiam dois ainda, frente ao Bar do Barbosa. Tiveram a capacidade de quebrar. Mesmo ele morando na frente e cuidando. Quer dizer, fica difícil. Mas assim, se possível for, sim, nos ajude. Colocar esses bancos lá, faça uma parceria. Que nem nós fizemos parceria na época com o Ivo. O Ivo, ele fez pra gente do cemitério, ele foi lá, correu junto comigo, nós conseguimos fazer essa arrecadação dos bancos, e eu me coloco à disposição, porque eu moro no bairro e é muito feio passar ali e ver essa praça toda detonada. Era só isso que eu tinha a dizer, boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento,
senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu solicito que os requerimentos de números 577 e 578 sejam votados em apartado posteriormente.
Está atendido a solicitação do vereador.
Obrigado.
Requerimento 577/2018, vereador Antônio Franco Santos. Desculpa. Posso?
Pode,
né? Requerimento 577/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando que seja convocado as diretoras das escolas Manuel Joaquim Fernandes e Cláudia Aroni para esclarecimento de alguns itens da merenda escolar, além de demais esclarecimentos de dúvidas que surgiram durante a 19ª sessão ordinária de 2018, quando houve a oitiva do senhor Anderson Cleito Santos França, presidente do Conselho Tutelar de Garça.
Eu vou usar em discussão o requerimento, com a palavra os senhores vereadores.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, falando para os companheiros vereadores também, e para o pessoal que está nos assistindo, que não puderam acompanhar a sessão passada, onde teve a presença do Conselho Tutelar aqui, para alguns questionamentos, até inclusive do vereador Marcão, né, que fez a convocação, né, para esclarecimento com relação às merendas. Eu acho, tá, que o Conselho Tutelar, ele não tem nada a ver com merenda. Ele só, se faltar a merenda, né, só se faltar a merenda, que ele tem que ir lá realmente ver se está faltando a comida para as crianças. Agora, trouxeram estou falando uma opinião minha, né, trouxeram o conselheiro aqui, e pelos questionamentos e tal, quem estava vendo, parecia que é ele que era responsável, né, por botar o alimento na escola. Na verdade, assim, o Conselho Tutelar, ele só é chamado mesmo para apurar e para diligenciar, né, para ver se realmente está ocorrendo o fato. Ele não tem obrigação de ir na escola toda semana, até mesmo porque o Conselho Tutelar, ele tem um monte de serviço para fazer. Ele não tem obrigação de estar indo todo mês na escola ver se está faltando comida. Essa não é a função do Conselho Tutelar, tá? Embora ele foi convocado aqui para prestar alguns esclarecimentos sobre isso. Já que naquele dia, inclusive, ele saiu muito chateado daqui, tá? Inclusive, tá? Muito chateado daqui. Porque, na verdade, eu vejo, tá? Eu não estou falando que faltou ou não, também não, eu perguntei para ele, ele disse que não faltou, talvez no momento que ele foi lá, né? Como eu disse para o vereador Fábio, talvez de manhã não tinha, na hora que ele foi tinha. Então, pode ser, entendeu? Pode acontecer. O que eu quero dizer é o seguinte, que fizeram vários questionamentos para ele que não deveria ser feito para ele. Tá? Deveria ser feito para quem realmente é responsável, entendeu? Por isso que ficou muita coisa assim sem ser acompanhada. Porque assim, o que, que eu vejo, sabe, numa questão dessa, tá? É você apontar, né, e desqualificar uma gestão, desqualificar se o fato foi inverídico, tá? Não estou falando que não foi. Desqualificar uma gestão e colocar outra pessoa para responder, né, pelo poder público. Eu acho que isso não é interessante, porque foi o que fizeram com o pessoal. Na verdade, a gente tinha que trazer os responsáveis, né? Os responsáveis, para quem toma conta, quem que é o responsável pelo alimento da escola. Nós trouxe uma pessoa que não tem nada a ver com, assim, com a compra de alimento e com o abastecimento da escola. Então, acho que foi meio equivocado, posso dizer assim, trazer ele primeiro. Eu acho que nós deveria trazer os responsáveis primeiro, e depois ele, entendeu? Tá, aí fala assim, tudo bem, vamos trazer lá, nós trouxemos o conselheiro aqui. Ele prestou os esclarecimentos, tá, para a sociedade. E daí? O que, que aconteceu? Né? Agora, e se nós trazer as pessoas que são responsáveis? E se realmente o fato for verídico? Não pode ser responsabilizado? Entendeu? Porque dentro da lei existe crime de responsabilidade também. Mesmo que você não haja com dolo, mas quando você age com irresponsabilidade dentro do poder público, você comete crime também. Entendeu? Então, eu acho que assim, não está, na minha opinião, não sei dos vereadores, não está muito esclarecido esse fato. Quem expôs o fato não esclareceu realmente. Tá? Se realmente faltou ou não. Porque existe assim, uma defesa e uma acusação, tá? Eu acho que quando... E outra, não foi... Ó, gostaria até, viu, vereador Marcão? Essa não foi uma acusação, assim, tão simples não, tá? É uma acusação que interfere numa gestão, sim, tá? O Poder Executivo, nessa questão, foi até jogado em... Não, é como que eu... É o que eu tô dizendo assim, não, eu não tô... Não tô, tô só... falando do fato, da ocorrência, não estou desqualificando ninguém, pelo amor de Deus. Mas é o seguinte, eu acho que, não sei, está tendo uma sindicância? O prefeito abriu uma sindicância? Que eu acho que deve abrir. Acho que deve abrir. Por quê? Porque você coloca em xeque uma gestão, né? Porque eu vejo assim, os vereadores estão fazendo o trabalho deles, que é de obrigação do vereador, que é fiscalizar. Aponta um fato, e daí, né, no caso dos outros vereadores, eles desmentem o fato. Então fica assim, será que aconteceu, será que não foi? E aí nós trouxemos aqui, né, no caso do vereador Marcão, representando os vereadores, né, trouxemos aqui o conselheiro tutelar, que ele é a ponta do negócio, né? Eu acho que tinha que trazer o início, né? O início, ele é a ponta, entendeu? Por quê? Ele é o final, né? Ele verificou, inclusive eu até encontrei ele na escola, numa escola, ele estava fazendo as diligências lá, com os ofícios e tal. Então, assim, eu só acho interessante convocar, tá? Eu só acho interessante convocar para realmente tirar essas dúvidas. Aí fica a critério dos nobres companheiros. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Olha, eu não poderia ficar sentado porque esse requerimento meu, eu estou pedindo a convocação de uma pessoa que esteve junto comigo.
Pela ordem, senhor presidente.
Foi sim. Pois não. Essa discussão é da frente. Agora nós estamos discutindo a convocação de autoria do vereador Bacana.
Não, então eu vou entrar no mérito do seu e do meu junto. Vou aproveitar os dois. Por quê? Eu acho que essas convocações têm que serem feitas. Como nós, eu não me levantei o dia que convocaram o conselheiro tutelar para estar aqui. Então eu acho que os nobres amigos também não deveriam se levantar contrários. Porque eu não proibi, Eu, em momento algum, levantei e falei, eu não aceito que ele venha ou sou o contrário. Não, quem não deve não teme. Eu sou a favor de que tudo seja esclarecido. Por quê? Porque o dia que eu recebi essas denúncias, eu fui. E eu não fui sozinho. Eu fui com testemunha, eu filmei, eu fotografei, eu fiz vídeo. Tem horário que eu entrei, tem horário que eu saí. Na minha casa não tem prateleira de pau. Minha casa não tem freezer horizontal. Minha casa não tem cozinha industrial. Tá? Então eu quero deixar bem claro. Eu acredito sim que deveria deixar essas pessoas que estão sendo convocadas estarem vindo aqui sim. Registrar tudo em documento, eu tenho tudo documentado. E assim, não tenho medo. Pode trazer quem quiser aqui. Por quê? Porque eu tenho tudo documentado. Então, eu acredito que a população tem sim que saber de fato o que aconteceu. Não adianta querer mascarar. Eu falo que a humildade é a coisa mais linda que existe. Eu não falei em momento algum que passaram fome, que faltou tudo. Não. Eu falei, naquele dia não tinha leite. E não tinha. O conselheiro chegou depois, tinha? Aí já não é problema meu. Graças a Deus que tinha. Tem que ter mesmo, é obrigação. Agora, fui na outra escola, não tinha produto de limpeza. O presidente do CMDCA estava comigo. Por isso eu estou convocando. E outras pessoas que têm que ser convocadas, porque estavam junto. Tá? Agora, do requerimento do Bacana, também. Tem que vir aqui na Câmara. Tem que prestar esclarecimentos. Agora, se não vier, paciência. Eu estou convicto e certo do que eu fiz. E falo e repito. Vou fiscalizar, pode gravar. Nessa administração, em outra, se eu tiver presente. Tá? Agora, o certo é o quê? Assumam. Faltou leite. Faltou leite. Os outros itens tinha? Tinha. Faltou produto de limpeza. Faltou.
Vereador, posso fazer uma parte?
Sim.
Mas em relação ao leite, já assumiram. Nós temos a resposta do requerimento.
Sim.
Assinado, né, pelo diretor do departamento da cozinha piloto, do seu Wagner, que de fato
sim.
Faltou.
Sim. Mas mesmo assim, tentam desmentir, coisa que eu não acho correta, você entendeu? Agora, quanto ao requerimento do vereador Bacana, como nós colocamos aqui, não adianta, o conselho tutelar não responde pela falta de merenda. Não responde, não adianta trazer o conselheiro tutelar aqui. Ele errou tendo entrado na minha página em rede social particular, porque não é rede pública, é rede particular. Ele entrou e manifestou. Então ele já errou desde aí, ele deu um passo errado. Eu não sou obrigado a responder o que ele quer. Agora, eu tenho que responder de acordo com o que eu vi. O que eu vi, o que eu fotografei, o que eu fiz vídeo. Eu não sou obrigado. E não vou fazer vista grossa. Se eu passar em algum lugar, eu ver e receber denúncia, vou verificar. Seja nessa administração, em qualquer uma que seja. Tá? Era só isso que eu tinha a dizer. Boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Uma palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, eu, a princípio, não entendi o motivo da convocação na última sessão do conselheiro tutelar. Honestamente, o vereador Marcão solicitou a presença do conselheiro. Nós aprovamos, né? Honestamente, eu não vi razões para aquilo, mas até para não contrariar, já que o vereador estava solicitando, eu imaginei que ele tivesse algo a questionar, né? Mas agora eu acho muito estranho que as convocações sejam votadas em destaque, né? Quer dizer, o assunto só interessa quando é para ouvir um lado da história, quando é para ouvir o outro lado, não. Eu quero lembrar aqui, viu, vereador, que inclusive da sua boca, em outra oportunidade, chegou até a fazer referência de que havia diretores que tinham motivações políticas para fazer o que fizeram, né? Não sei nem de quais diretores o vereador estava se referindo, chegou até, de forma irônica, dizer que um era o 4 e o outro era o 5, né? Que para bom entendedor, meia palavra basta. Então, eu acho, não sei nem se são desses dois diretores que estão sendo convocados, que o vereador se referia. Mas eu acho que é uma ótima oportunidade para que o 4 e o 5 viessem aqui, para a gente saber se realmente faltou merenda por conta do 4 e do 5, né, quem são esses dois diretores. Né. Acho que Não dá para a gente ficar fazendo dois pesos e duas medidas. Convoca um, não convoca o outro. Peraí, né? Aí também não, né? Tudo bem, vocês têm maioria aqui, convoca quem quiser. Eu já tentei convocar certa vez uma outra pessoa, não obtive êxito, né? Mas eu acho que a gente tem que ter critério.
Concede uma parte, vereador?
Com certeza.
O que vem se desfigurando com o passar das sessões é o que realmente aconteceu de fato. Hoje nós tivemos aí a confirmação de que, segundo a Patrícia, faltou o produto leite, né, e foi substituído pelo achocolatado. Né, isso foi o que aconteceu. Mas lá nas postagens, nas primeiras comunicações, era falta de merenda. Por isso que tomou, é a proporção que tomou a falta da suposta merenda. Né? E não estou falando que foi apenas a postagem do vereador. Né? Mas se isso instrui e indicou, então o que tomou uma proporção generalizada foi a falta de merenda. E a falta de merenda a gente já sabe que não faltou, não existe falta de merenda. Né? Então eu acho que o assunto está muito bem debatido, muito bem conversado. É só por isso o meu entendimento. Agora, o vereador próprio sabe e disse aí que faltou o produto leite. Se tivesse escrito faltou o leite e agora vai ser reposto com achocolatado, mas não foi isso que foi dito. Né? O que se disseminou na internet foi a falta de merenda.
Vereador, tudo bem, eu me lembro das postagens
vereador, com todo respeito a você, me perdoa até a expressão que vou usar, eu acho que o senhor não leu a minha postagem. Está lá no meu Face, eu não tirei. Então, vereador, lá está, faltou os itens, estão escritos, não falei que faltou merenda.
Existem atas, né? Existem atas assinadas por quem estava presente. O que faltou, que não tem as atas. Essas atas eu acho que até foram divulgadas também. Existem as atas, mas eu só quero dizer uma coisa. Eu acho que mais grave disso tudo, na minha opinião, porque até foi o vereador Marcão que se levantou agora dizendo que votará em... Que pediu para votar em destaque, então, né, muito provavelmente, se ele vai votar em destaque, é porque ele deve votar contra a convocação. Eu até acho que eu concordo com a vereadora Janete, no dia que ela fez um comentário, até que eu concordo com ela. Ela disse que nós precisamos ter mais critério para convocar, senão nós vamos ficar convocando gente toda hora aqui, né? Concordo também. Por isso que eu achei também que a convocação passada do Conselho Tutelar não vi motivo para aquilo, né? Agora, já que o tema está sendo debatido, eu acho que, as outras pessoas têm que ser ouvidas também. Principalmente aquelas pessoas que foram, de certa forma, acusadas de estarem tendo motivação política para fazer faltar merenda em escola. E isso para mim que é grave. É mais grave do que faltar um itemzinho na merenda, é mais grave esse tipo de acusação. Dizer que alguém está fazendo isso por motivação política. Isso é o que eu penso. Em relação às faltas dos produtos, aconteceram em várias ocasiões, sim, é fato. Teve vez que só teve leite, teve vez que só teve bolacha, isso tudo também é devidamente documentado. Agora, o importante é que não aconteça mais. E que as pessoas que foram, de certa forma, acusadas, tenham o direito de utilizar essa tribuna também para se manifestar. Apenas isso. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Jorge, senhor presidente. Gostaria só de fazer uso do segundo requerimento com o líder de bancada, só para esclarecer o fato aqui. Tá?
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve da internet. Bom, eu só fiz a convocação. Assim, aliás, eu nem sei quem que é o diretor, que eu não conheço até. Eu não sei se eu devo, como vereador, conhecer ou não, tá? Mas sou bem sincero que eu não conheço, tá? Se a convocação que eu fiz, talvez pelos companheiros não há necessidade, para mim não tem problema nenhum. Eu simplesmente fiz um requerimento convocando para poder também tirar, né, a má impressão que deixaram aqui em cima do Conselho Tutelar do município. Esse é o fato. Tá? Conversei com o Anderson depois ali, cara. Então, assim, ficou meio que chato. Mas, enfim, para mim não tem problema nenhum se reprovar o requerimento ou não. Não estou preocupado com isso, não. Simplesmente, eu acho que, mesmo que eles não vierem aqui, como o vereador Marcão, pelo menos, poderá votar contra o requerimento, também, que é um direito dele, respeito, também não tem problema nenhum. Apesar que eu nunca fiz isso aqui, eu nunca votei contra esse tipo de requerimento, e eu acho que não é legal, tá? Não é legal. Sabe por quê? Porque a Câmara é nova, a Câmara é nova, mas age do mesmo jeito das velhas, tá? Recusando o requerimento, levantando em cima de... Entendeu? Eu acho assim, bom, tudo bem. Eu vejo assim que, eu observo que o novo, não tem nada de novo. Isso se chama vícios políticos, tá? Mesmo com o novo, existem os vícios, entendeu? Tem a herança política, né, que é a herança de família, e tem os vícios políticos que traz junto na política. E a pessoa continua trazendo. Então, assim, com todo o respeito que eu tenho com os nobres colegas, de estar aqui em vários mandatos, a política, ela é o estudo das velhas políticas. Então, assim, eu não vejo a novidade ter algo novo. Eu vejo os mesmos vícios do passado. Então, assim, eu estou só se manifestando com relação a isso, mas, assim, para mim não tem problema algum, tá? Não quero expor ninguém. Se o prefeito está fazendo uma sindicância, eu acho interessante, né? E tem que se apurar mesmo os fatos, porque, na verdade, quando você aponta um fato desse, você desmoraliza uma gestão, tá? Por quê? Porque falta de alimento em escola não é uma coisa simples, né? Porque se trata de criança, aí você cria um movimento, a sociedade começa a debater, ah, é verdade ou não é, é isso, é aquilo. Então, assim, eu acho que o esclarecimento de um fato desse, né, você traz a credibilidade para o gestor público, que no momento foi colocado em xeque, pelo menos na minha opinião, entendeu? Porque é isso daí, são opiniões diferentes, né? A rede social, ela provoca, né, essas manifestações, né? Então... sei lá. Mas, enfim, eu só tô me manifestando aqui que, para mim, não faz diferença nenhuma se a maioria não quiser que convoque os diretores. Tranquilo. Eu só fiz isso mais para esclarecer os fatos, já que trouxeram o conselho aqui. Gostaria também que os responsáveis, né, por estar ali administrando os alimentos nas escolas, pudessem aqui também esclarecer. Mas, independente disso, espero que o prefeito apure os fatos e... traga o nome dos responsáveis ou também cai abaixo a denúncia. Eu acho que é essa a questão. Então, me desculpe se eu estou falando alguma coisa e ofendendo algum companheiro aí, que não é essa a intenção. Simplesmente esclarecimento de fatos. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, são mais outros inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento... 578/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando a convocação da presidente do CMDCA, senhora Rosineia dos Santos Alves, para esclarecimento de alguns itens da merenda escolar, além de demais esclarecimentos de dúvida que surgiram durante a 19ª sessão ordinária de 2018, quando houve a oitiva do Anderson Cleito Santos França, presidente do Conselho Tutelar de Garça, para a 21ª sessão ordinária de 2018.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
A palavra, vereador Fábio.
Bom, mais uma vez, volto à tribuna. Boa noite, presidente da mesa, os vereadores que compõem a mesa, os vereadores presentes, a plateia, os internautas. Eu só voltei para lembrar uma coisa. Quando foram convocados, as pessoas que foram convocadas, eu não me manifestei o contrário. Por quê? Porque eu acho que a verdade tem que ser esclarecida. Agora, quando é pedido, gente, para quem não sabe, quando é pedido para votar em apartado, em requerimentos, é para votar sim ou não em separado. Então, na maioria das vezes, esse requerimento é derrubado, tá? Ele sendo derrubado, automaticamente, essa convocação é anulada. Então, a pessoa não vai vir aqui dar um esclarecimento igual ocorreu com o conselheiro tutelar. Eu quero deixar bem claro, esclarecimento não é para mim, eu não preciso. Eu já sei tudo o que aconteceu. A população quer esclarecimentos. Por quê? Tem que dar esclarecimentos. Em momento algum eu falei que faltou merenda. Eu falei os itens. Estão na ata, registrados, respondidos por todos os setores, escola, direção, tudo. Então, eu quero deixar bem claro. Se não for convocado, para mim vai ficar de um tamanho só. Eu vou ficar muito bravo. Não vou mentir. Já estou bravo. Por quê? Porque em momento algum eu proibi que se viesse alguém no dia da oitiva que veio aqui, eu não proibi. Eu não levantei, manifestei contrário. Agora, se quiserem se levantar contrário, não é contra mim que vocês estão levantando para dar esclarecimento, é a população, viu, vereadores? Desculpem, mas cansa. Isso aqui cansa. Cansa mesmo. Por quê? Porque a gente tenta esclarecer um fato que de fato ocorreu, que eu tenho gravações, fotos, ata registrada em mão, documentado. E tentam derrubar. Eu não vou parar, eu vou fiscalizar, eu já falei, não adianta. Não adianta. Eu estou doente, eu estou andando, eu estou vendo. Agora, quer derrubar o requerimento? Derruba. Parabéns. Mais uma demonstração de que não pode mostrar a verdade. Para mim, tá? E para a população também tenho certeza que ficará assim. Espero que vocês não façam isso. Porque se vocês colocarem outra pessoa aqui, eu vou votar favorável. Para que traga sim. Tem que trazer para ser ouvido. Isso aqui é uma casa de leis. Nós recebemos do salário do povo. Nós temos que dar satisfação, muita, para a população. Não é da nossa vida pessoal, não. Nossa vida pessoal que eu faço é lá fora. Minha vida é minha vida. Agora, minha vida trabalhando pela Câmara, pela população, tenho que dar satisfação. Tenho que pedir esclarecimentos. E quem tem que estar aqui para dar esclarecimento, tem que estar. Não adianta tirar para não vir. Não adianta tirar para não vir. Eu vou continuar e vou começar a fazer vídeo filmando. Filmando, aparecendo tudo. Por quê? Porque tentam denigrir, desmentir a gente a qualquer custo. Sejam humildes. Humildade. É humildade. Quando eu estou errado, eu assumo meu erro. Eu acho que nós deveríamos entrar num consenso. Porque não tem acordo. Agora, tudo é como disse o vereador Paulo André. É cabível? A maioria? Sim. Não é? Não. Então, não faz diferença. Para mim faz diferença. Para mim faz diferença. E para a população também. Nós somos a voz do povo aqui dentro. Ou melhor, pelo menos eu sou. Eu represento os votos que eu tive aqui. Agora, eu peço aos vereadores que tenham pelo menos um pouquinho de respeito com a população. Por quê? Se derrubarem esse requerimento, vai ficar feio. E eu não vou ficar calado. Eu vou falar mesmo. Derrubem o requerimento para ver. Eu vou falar. Tenho direito de votar contra? Tem. Só que eu vou falar. Não vou me calar. Tá? Era só isso que eu tinha a dizer. Boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos. Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Boa noite mais uma vez. Eu quero me posicionar. Tenho a minha opinião sobre o assunto desses dois requerimentos. Eu acho que nós já ouvimos exaustivamente este assunto aqui na Câmara. Segunda-feira, quando veio o Anderson falar sobre o assunto, foi exaustivamente falado o que aconteceu e ninguém está duvidando, eu particularmente não estou duvidando de nenhum colega que foi, que conferiu, já está mais do que falado. Os diretores que estão nas escolas hoje estão nos seus últimos dias na direção da escola, porque os diretores efetivos assumirão as escolas. Então, está uma situação cansativa já. A televisão veio, não publicou nada, né? Então, eu, da minha parte, eu acho que este tema dessas duas escolas, nós devemos dar por encerrado. Já cansou esse assunto, vocês já falaram. Eu particularmente estou acreditando. Como disse o Anderson, aqui ele deu um exemplo. Ele disse assim, se eu fui até Marília, se você foi até Marília, a ponte caiu. A hora que eu voltei, fizeram uma ponte para que se pudesse passar, isso aconteceu. Aquele dia, a hora que você esteve lá, realmente era dia de levar mantimentos. Está certo, todo mundo está falando, comprovado, o diretor assinou a ata dizendo que não tinha o leite, que teve que servir achocolatado. Onde, com água, mas tinha um achocolatado. Onde faltou bolacha, tinha pão francês.
Permite uma parte, vereadora?
Pois não.
Não, não tinha nem pão nem bolacha. Não foi servido nada, está na ata registrado. Tá?
Então.
Por isso, vereadora, só me permite uma parte rápido. Por isso que eu queria que fosse convocada a presidente do CMDCA. Porque ela estava comigo. Ela estava comigo. E ela, como presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, ela deveria vir aqui. Sim. Tá?
Mas é aquela justificativa, companheira. É assim, olha. Você foi... fotografou, filmou, não tinha. O outro foi, a merenda já estava lá. Quantas vezes que na casa da gente, você vai pegar um item, não tem? Você corre no depósito, no supermercado, se bem que a casa da gente é a casa da gente. E a escola não pode acontecer, mas aconteceu. Então, vamos encerrar... este assunto...
Você permite uma parte, vereador?
Pois não, tá. Bacana, pois não.
Não, eu só queria fazer uma observação, nem por questão nenhuma, não. Eu acho o seguinte, como eu falo em democracia, né, numa casa dele, como o vereador Marcon apresentou o requerimento e ninguém foi contrário, né, na ocasião, eu vejo assim, quando você faz um churrasco na casa de um amigo, você leva a carne e a cerveja. Quando o cara faz na sua casa, ele traz a carne e a cerveja. Tem que retribuir uma coisa para outra. Eu acho que é assim que funciona. Agora, quando a gente vota favorável à convocação e não vota nenhum, só uma observação, tá? Eu não acho que está dentro do processo democrático. Só isso.
Sim. Então, concluindo meu pensamento, eu até no momento que o Anderson veio dar os esclarecimentos... estava tão saturado o assunto na sessão que eu pedi para o presidente uma parte, falei, por favor, presidente, encerra esse assunto. O moço já estava aqui encostado e esgotado de tanto falar. Tantas perguntas que foram rodadas aqui. Ninguém fez uma pergunta só. Todo mundo fez um monte de pergunta. Eu não sei quanto tempo nós ficamos aqui, mas... que foi muito tempo, foi muito mais de uma hora.
Se permite
com
uma parte,
o Anderson,
vereadora,
dando esclarecimento.
Se permite uma parte?
Pois não,
Fabinho. Foi aberta uma sindicância por parte da prefeitura, da administração?
Isso já está sendo providenciado.
Por isso que eu quero trazer essa pessoa do CMDCA para prestar esclarecimentos. Eu acho que ajudaria no esclarecimento.
Com certeza, Fabinho, ela será convocada para isso, no lugar certo para fazer os esclarecimentos. Gente, é esse meu posicionamento, serei contrário por este motivo. Vamos aguardar um próximo assunto para então fazer nova pesquisa. Muito obrigada e boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, Reginaldo Parente.
Boa noite novamente, senhor presidente. Toma a tribuna aqui porque estava aqui pensando, analisando. Eu acho assim que a convocação, ela jamais poderá ou poderia servir para crucificar ninguém. Mas, por exemplo, para mim, que estou completando um ano e seis meses de um trabalho como vereador, é importante eu conhecer o que está funcionando, o que não está funcionando. É importante eu saber, sem questão de querer crucificar ninguém, porque erros é como um relógio, ele tem várias engrenagens. Deu um probleminha numa engrenagem, acaba atrapalhando o segmento das demais engrenagens. Então, na minha visão, eu não vejo dificuldade alguma de se trazer uma pessoa aqui. Só que nós temos que ter critério com as nossas perguntas, nós temos que ser francos, nós temos que objetivar, acrescentar e não subtrair. Nós temos que
lutar para buscar as soluções para que os problemas existentes não voltem a acontecer. E não poderão acontecer, sem dúvida, isso faz parte. Mas nós temos que buscar, juntamente com o Executivo, soluções para que eles não aconteçam. Essa é a minha opinião, por isso vou votar no sentido de que venha a diretora, venha a presidente do CMDCA, para que preste esclarecimento, sem trauma nenhum, sem complicação nenhuma, porque eu vejo assim, nós, tem dito isso, nós fomos colocados aqui pela municipalidade para, junto com o executivo, trabalharmos em prol da municipalidade.
Você é contrário à convocação?
Não.
Ah, tá. Muito obrigado.
Não, eu entendo, vereador, que eu preciso ter subsídios, primeiramente, para, conhecendo a máquina administrativa, eu possa ter subsídios para que eu venha agregar com ideias, com sugestões. Jamais iria fulminar alguém, iria crucificar alguém aqui por questões políticas ou partidárias, seja quais elas fossem, jamais, seria leviano da minha parte. Eu sonho, como tenho dito, sonho com um amanhã melhor na política garcense, sonho com um amanhã melhor em uma gestão pública voltada realmente para os interesses da comunidade. Então, é diante dessa minha postura, eu serei favorável à convocação. Muito obrigado, boa noite.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 579 de 2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito prestar informações sobre a entrega dos uniformes de inverno dos alunos das escolas municipais.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores presentes, a plateia, os internautas. Bom, o motivo de eu levantar é o seguinte, nós estamos em meio do inverno aí, friozão, comendo frouxo, esses uniformes não foram entregues até onde eu soube, uniformes de inverno para as crianças, e eu tenho sido muito cobrado pelos pais dessas crianças, tá? Até onde eu sei, não foram entregues, por vários motivos. Só que eu acredito que a municipalidade deva tomar providência urgente, porque vai acabar o inverno e não vai ter uniforme para as crianças. Não é? Foram pagos aí o valor, a gente sabe o montante que foi pago. Quem confeccionou, eu já puxei para ver tudo, o prazo, que já está atrasado. E eu tenho conversado com algumas escolas aí, tem problema de tamanho, tem problema de medida, tem problema no tecido, tem problema... Gente, tem que fazer alguma coisa. Os pais estão cobrando para mim, para outros vereadores. Eu também acredito que os vereadores também receberam cobrança, não só eu. E precisa rápido entregar esse uniforme, porque o inverno vai acabar. Aí não adianta mais dar uniforme, né? Porque é uniforme... E tem crianças sem uniforme ainda. Eu estive em escolas que até então não tinham pego uniforme comum, tá? Acontece isso? Acontece que de repente a criança é transferida de uma escola para outra, ou pode, né, ter algum contratempo. Até entendo, uniforme comum. Agora, uniforme de inverno, eu queria saber. Eu queria que o prefeito desse uma satisfação, fosse na rádio, fosse num meio de comunicação, esclarecesse para os pais, alunos das escolas, por que que esse uniforme ainda não foi. Eu ouvi alguma coisa sobre na rádio, mas eu estava chegando e não consegui pegar. Então, de repente, eu não sei se algum secretário da educação deu alguma satisfação para a população, mas eu estou pedindo por requerimento que isso se faça. Pois sim, vereador.
Uma parte, vereador.
Pois sim.
Tem uniforme de inverno? Eu não sabia, para mim era só uniforme normal.
Tem. As mães estão questionando para mim que tem uniforme de inverno. E que, inclusive, foi pedido a elas que esperassem para entregar juntos. Pois não, seu Zé?
Tem escola que já entregou o uniforme. Está punhando em ordem para entregar para as crianças. Que a ordem é... Depois dar as aulas, que começar as aulas o mês que vem, junho, julho.
Depois das férias, então. No retorno das férias.
No retorno vai chegar todo mundo de uniforme.
Ah, tá. O senhor sabe quais escolas já foram entregues, seu José?
No Cláudio Arônio já foi entregue. Estive lá hoje e já está.
Qual mais, seu Zé?
Por enquanto só isso.
Ah, tá bom, tá bom. Bom, então nós temos aí o restante das escolas para serem entregues. Como disse o senhor José Luiz Marques, já foi entregue no Cláudio Arone. Então, nós podemos ficar mais tranquilos, porque o Cláudio Arone, todo mundo já pegou o seu uniforme. Mas eu espero que a municipalidade responda o meu requerimento e tome providência o mais rápido possível. Era só isso que eu tinha a dizer. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, próximo requerimento.
Requerimento 580 de 2018 do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar se foram feitos estudos sobre as necessidades de recapeamento no distrito de Jafa. Em caso positivo, destacar quais ruas poderão ser contempladas com recapeamento neste ano.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Pode ir. Requerimento 581 de 2018 do vereador Marcão do Basquete. Solicitando ao prefeito informar se na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, dos anos de 2013 a 2016, constava repasse a título de subvenção à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Garça. Se positivo, informar se foi realizada transferência. Em caso de não transferência, informar por qual motivo. Havia termo assinado entre a Municipalidade e a Irmandade para repasse dessa subvenção?
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 582 de 2018, do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Garça que informe a possibilidade de realizar audiência pública para discutir sobre o gasto de R$ 277.106,70 para a reforma do prédio da sede do Poder Legislativo, mas que não pertence à Câmara Municipal de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Bom, anterior a essa obra, tramitou um projeto aqui na Câmara Municipal referente à construção de uma nova sede, de um prédio, onde na data eu fui contrário. E se pegarem os vídeos e analisarem a minha colocação, eu era contrário de que se investisse o valor total de uma só vez, gastando aí em torno de 700 mil reais. Desse jeito, não sobraria nada do duodécimo para ser revertido para o município. E, por mais que esse dinheiro seja da Câmara Municipal, acredito que nós temos que ter uma coerência em relação a esse dinheiro. Na época, fui contrário, inclusive falei em tribuna, que se o presidente alterasse o planejamento para a construção em duas etapas, eu seria favorável. Construir metade do prédio esse ano, metade do prédio ano que vem, ou até em três etapas. Gastando aí os mesmos 700 mil, mas dividido em três vezes para não desfalcar tanto o retorno desse dinheiro para o município, do duodécimo. Continuo com esse posicionamento. E sou contrário à reforma desse prédio. Primeiro, pelo momento que estamos vivendo, o próprio presidente da casa indicou que, pelo clamor popular e contenção da despesa, redução do salário, e hoje vai gastar 300 mil reais praticamente no prédio da Câmara. No momento que nós estamos vivendo, o momento do gasto dos 300 mil reais da Câmara Municipal é o mesmo momento da economia de despesa que estão sendo pedidos. Então, eu sinto uma certa incoerência nessas colocações, porque, primeiro, essa reforma, os vereadores podem me corrigir, mas o presidente da casa não me consultou, nem ele não precisa disso, mas, vereador, vamos reformar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu não vi o projeto. Eu não acompanhei o processo. Não sei se algum vereador acompanhou. Eu não fui informado de nada. Rafael, isso é prerrogativo do presidente. Eu sei disso, mas eu sou vereador aqui nessa casa. Não é competência. Eu sou vereador. E eu gostaria de ser informado das coisas que acontecem, discutido o que acontece, para eu poder dar meu posicionamento. Não significa que o presidente tem que acatar o que eu penso. Mas, mais uma vez, assim como na convocação da audiência pública de sexta-feira, mais uma vez, foi tomada uma decisão unilateral. Diferente do que o presidente colocou lá no teatro, no dia 1º, onde ele falava que faria uma gestão participativa, que comunicaria a todos, que conversaria com todos antes de tomar qualquer tipo de decisão. Né? Não bastasse todas essas colocações, esse prédio é de propriedade do município. Propriedade com direito de venda dado por essa Câmara para o prefeito. Aí nós gastamos aqui 300 mil reais e aparece um comprador logo de imediato. É esse que é o respeito com o dinheiro público? Estamos pensando no dinheiro público realmente? Quando eu disse para nós fazermos em duas ou três etapas, seria, na minha opinião, a melhor saída, porque o presidente iniciaria essa obra que há tanto tempo a gente precisa e pleiteia, mas terminaria aí em mais dois ou três anos. Mas talvez queria terminar este ano gastando o total. Então, fui contra, sou contra e também sou contrário à reforma deste prédio gastando 300 mil reais nesse momento da economia. O momento da economia que se reclama de falta de dinheiro e por isso se pleiteou redução do subsídio com audiência pública é o mesmo momento que estamos gastando 300 mil reais nesse prédio. Esse é o meu posicionamento, são as minhas colocações. Eu sou contrário à reforma desse prédio, embora não possa fazer nada como vereador. Porém, eu preciso estudar mais essa situação para ver se existe alguma saída jurídica de pedir, não que impeça do acontecimento, mas que a gente tenha um tempo de analisar essa situação, de buscar mais informações. 300 mil reais nesse momento vai fazer falta no final do ano. Eu tenho aqui meu posicionamento, que é o mesmo do projeto que foi votado lá atrás. Fui contrário, sim, à construção de um prédio novo, porque queria fazer em uma etapa só. Repito, disse que seria favorável se ele fracionasse a construção desse prédio. Em dois anos, gastaria 300 esse ano e 300 ano que vem. Não está gastando 300 agora na Câmara Municipal, num prédio que nem é da Câmara Municipal? Esse é meu posicionamento. Agradeço a todos os presentes. Obrigado. Boa noite.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, nos ouve pela internet. Bom, eu também sou contrário, né, à reforma do prédio gastar esse valor, tá, presidente? Nada contra a Vossa Excelência, mas também sou contrário. Me posiciono contrário. Agora, vou fazer uma observação aqui nas palavras do vereador aqui. E ele falou que ele não foi comunicado. Primeiro, que é a competência do Poder Legislativo. Tá? E, aliás, ele votou contra você também. Então, mesmo de você tem outro direito, né, de agir da sua maneira e de achar o que realmente você pensa. Então, esse é um questionamento que não cabe a ele falar aqui. Porque votou contrário a você, quer dizer, quando você vota contrário é que você não quer a pessoa para ser presidente. Entendeu?
Concede uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
É um questionamento que me cabe sim. O questionamento me cabe quando eu acho pertinente que me caiba. Então, eu só subir na tribuna aí e colocar o meu posicionamento. Compreendo que o senhor seja contrário. Agora,
não, não sou contrário.
Não, contrário ao meu posicionamento.
Não, eu sou contrário à reforma igual a você. Eu só não sou favorável ao seu posicionamento. Foi isso que eu disse.
É uma coisa que eu não consigo entender, vereador. Até, mas tudo bem.
Essas coisas você não entende mesmo. Eu imagino mesmo que você não entende.
Realmente, uma parte?
Realmente. Não, agora, tá, deixa eu concluir a parte e eu vou continuar falando.
Realmente é difícil mesmo de entender algumas colocações, até pela falta de coerência, mas nesse sentido...
Okay. Agora, pelo contrário, vereador, Vossa Excelência não pode falar incoerência, né, meu? Você não tem coerência nenhuma, entendeu? Se você falar de coerência para mim, pelo amor de Deus, você está começando a me ofender, né?
Me cita um exemplo que fui incoerente.
E várias coisas, daqui a pouco você não vai ser coerente.
Em que sentido?
Não sei, vamos esperar, vamos aguardar.
No meu posicionamento? Eu não posso ter um posicionamento diferente do
não,
senhor?
Não, você falou de coerência, não falou de posicionamento.
Sabe o que acontece?
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Não, peraí. Vamos respeitar o regimento.
Acrescenta mais um minuto para mim depois. Só isso, pode falar, não tem problema, tudo à parte. Só acrescentando os minutos, pode falar o que você quiser, hein? Não
é
problema.
Eu só falei porque o senhor permitiu a parte, mas tudo bem.
Não, eu permiti, você continuou, então. Agora pode continuar, não tem problema, permita outra parte, fica à vontade. Pode terminar o seu raciocínio.
O que ocorre, vereador, é que eu percebo que quando nós temos um entendimento diferente do senhor, aí a gente se torna incoerente. É isso que o senhor entende. Eu não posso pensar diferente? Eu não posso ter um posicionamento contrário?
Não, mas você pode pensar o que você quiser. Eu não estou proibindo você de pensar.
Não é, eu não estou entendendo. É, não é, se a gente voltar à fala do senhor, o senhor é a favor do meu posicionamento e me criticou no que eu disse. Então não dá para entender essa colocação.
Não, essa é meu posicionamento. Não estou entendendo. Seu pensamento é seu.
Permite sua parte, vereador?
Só um minutinho. Não, só vou responder para o vereador. Só um minutinho. Você é advogado. E você entende muito bem de lei. Eu não sou advogado. Mas eu estou aqui dentro da Casa de Leis. Vossa Excelência sabe muito bem que um prédio sem AVCB está contra a lei. E você está dentro de uma casa de lei contra a lei. Então, se você quiser responder, pode responder. Está correto isso?
Vereador, não está correto. Agora, sim. O senhor é contra a reforma do prédio.
Sou contra.
E está falando que aqui não tem AVCB.
Não, eu sou contra a reforma do prédio desse valor. Mas eu provo para você que dá para aprovar o AVCB com menos valor. É que eu não concluí do pensamento. Mas enfim, eu tenho meu tempo.
Fica à vontade, vereador.
Mas eu faço esta pergunta. Pode estar aberto a Casa de Leis, você que é um advogado, sem o AVCB do bombeiro? Pode?
Não está aberta?
Não está, mas pode? Eu falei se pode.
Vereador, com todo respeito, mas pode? O fórum não tem AVCB?
Não, tudo bem, eu não estou falando do fórum. O fórum, você vai lá e fala pro promotor e pro juiz. Estou falando da Câmara.
Por favor.
Então é outro requerimento que vai ser discutido.
Uma parte sucessiva não é permitido.
Mais um minuto? Pode? Pode ir, vamos embora.
O mesmo órgão que o judiciário para cá e para o prédio lá é o mesmo.
Então, não, eu sei.
Eu posso falar de onde eu quiser, ou daqui ou de lá.
Não, eu sei. Só que pro fórum é outro requerimento. O requerimento que nós estamos discutindo é para a Câmara. Aí nós fazemos segunda-feira e discute do fórum. Entendeu? É isso que eu estou falando. Agora, a pergunta que eu faço para Vossa Excelência é se pode. Eu perguntei se pode.
Vereador, repito, fato é diferente de lei fria. Existe liminar,
não.
Direito de ficar aberto. A Câmara está aberta.
Eu sei.
Se não pudesse, estava lacrada.
Não tá, sabe por que não está lacrada? Por que não está lacrada?
Eu não sei como funciona hoje aqui, mas existia um período que foi dado pelo Ministério Público para adequações dos prédios. Não sei se esse se enquadra, eu sei que os outros do município existe um período para se adequarem.
Entendi. Mas pode?
Repito, não está aberta?
Eu vou te dar um exemplo. A iniciativa privada e o poder público, a lei é a mesma, não tem diferença. Se você pegar a prefeitura hoje, tá? E se você abrir uma loja sem o AVCB, eles vão te dar um alvará. Então, há uma diferença de legislação aí. Entendeu? Mas enfim. Agora, eu só estou questionando o seu posicionamento, porque eu falo assim, de democracia, processo democrático. Tá? Então, se você não é coerente dentro de um processo democrático, você não pode pedir coerência. Entendeu, vereador? Agora mesmo que votaram contra o meu projeto, você sorriu. Oh, ganhei. Eu vi você sorrindo. Entendeu? Ganhei. Então, assim, eu não entendi o que você ganhou. Tá? Acho que não ganhou nada. Por quê? Porque é um processo democrático. Então, assim, você não tem coerência nenhuma, vereador. Não existe coerência na sua palavra. Para você ser coerente, você tem que mostrar com atitudes. Tá? E hoje mesmo você não mostrou coerência. Principalmente no projeto que foi aprovado. Você sorriu, tá? Parece, oh, pô, fiz um gol. Né? Entendeu? Isso aí, vereador. Então, as atitudes mostram, tá? Realmente, se a gente tem coerência ou não. Tá? Eu queria dizer para o presidente da Câmara que eu também acho que... Eu só fiz algumas observações no posicionamento do vereador. Eu só acho, assim, uma opinião minha, já até conversei com Vossa Excelência várias vezes. Eu acho que dá para a gente entrar dentro, se adequar dentro da lei para fazer o AVCB. Gastaria menos, né? E teria... Aí eu concordo com o vereador na economia. Aí eu concordo com o vereador. A gente poderia economizar recursos públicos, né? E para ser aplicado em outras coisas. Tudo bem. Aí eu concordo. Tá? E foi meu posicionamento quando o presidente apresentou o projeto. Tá? Você tem uma ideia, vereador? Eu também sou da mesa. E eu assino. Igual a você, eu não participei também. Eu nem sei quem fez o orçamento aqui. Entendeu? Mas mesmo assim, eu não desrespeitei o presidente, que eu sei que é. Eu assino também. Se você olhar o projeto, eu não tenho minha assinatura. Tá? Não tenho minha assinatura. Porque eu discordo também. Eu não assinei porque eu discordo de gastar 300 mil reais. Porém, é uma decisão do presidente. Ele teve a maioria da mesa que concordou com ele. E respeito a opinião dele.
Sabe, porque isso daqui está uma novela, já. Daqui eu estou 3 mandatos, aqui está desde o primeiro mandato, está uma novela. A Câmara saiu daqui, foi lá para a SIG, aí voltou para cá. Aí os caras pegam a mudança, levam para lá, aí traz a mudança para cá. Então, eu assim, nós temos que ter um lugar, né? Aqui é um prédio público, né? Mas não é do prefeito nem da prefeitura, é um prédio público. Se sair daqui, eu ficar aqui, eu reformar aqui, você está cuidando do bem público também, entendeu? Então, existe muitos pontos positivos também. Mas, porém, sigo o raciocínio do vereador Rafael. Eu também não concordo em gastar todo esse dinheiro aqui. Porém, respeito o presidente da casa. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de dizer o seguinte. Se diz uma palavra que foi frequentemente repetida aqui, de coerência. Em uma sessão apenas, os vereadores estão aprovando R$204 mil de repasse para um grupo qualquer aí que eu não conheço qual. R$51 mil para a reforma de um prédio público também, que é o Frederico Platizek. E ainda com promessa de mais R$100 mil nos próximos dias. E mais R$296 de outro repasse qualquer, que eu não consigo nem me lembrar, porque só hoje... Foram 3 repasses. Agora vem falar de coerência. A economia que eu digo, eu vou deixar bem claro aqui que eu não vou dar parte, porque, primeiro, o assunto é grande, cada um tem uma opinião. E é o seguinte, foi dito aqui o seguinte, coerência, que eu fui um dos que entrou com um projeto ali para baixar o salário. Gente, a economia seria mês a mês, seria constante, né? Um bom tempo. Agora, o gasto da reforma da Câmara não é um gasto, é um investimento. Aí fala assim, mas esse prédio não é da Câmara, esse prédio é do município. Que eu saiba, o município é um só. A Câmara é um só, o SAAI é um só, a Prefeitura é um só. Não tem essa ideia da Prefeita da Câmara. Eu acho que município é município e tudo é igual, né? E muito se diz aqui que tem que se economizar para devolver o do Edécio no final do ano. Para quê? Para o prefeito enfiar tudo ali em assessoria? Né? Porque isso aqui, esse dinheiro que está sendo gasto aqui, já foi quase tudo gasto em assessoria do município, contratando empresas aí para estar fazendo assessoria na educação, na saúde. Primeiro, que todo mundo diz que tem uma equipe técnica, extremamente técnica, mas os técnicos necessitam de assessoria para assinar um projeto. Né? Muito se diz. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui. Ah, eu não fui consultado. Eu acho que os vereadores têm que primeiro começar a ler os projetos que votam aqui, porque eu acho que a LDO passou aqui dentro. Né? Tanto é que esse projeto que tem a rúbrica de R$300 mil foi de autoria do prefeito. O vereador não leu? O vereador, além de aprovar, aqui passou aqui o prefeito, ele aprovou, ainda aprovou um 30% a mais, que o valor chega quase, se precisar fazer... um aditamento, os vereadores aí que subiu aqui e falou que não foi comunicado, aprovaram o valor de R$1.020.000 a mais.
Permite, rapaz, vereador. Não, só vou fazer uma justificativa, se permitir. Na verdade, assim, eu não falei da LDO, eu falei que não foi apresentado.
Não, vereador, não foi nem o que o senhor colocou, não, foi o vereador que disse que não foi consultado.
Não, o que eu quis dizer, assim, é que você me informou que tinha um projeto, mas eu não vi o projeto. Foi isso que eu disse.
Concordo.
É o projeto da reforma. Tá bom? Obrigado.
Então, e digo mais, foi passado, além de aprovar a rúbrica de reforma daqui da Câmara, a autoria do prefeito, quem mandou o orçamento para a Câmara não foi o presidente da casa aqui não, quem mandou foi o prefeito. Se o prefeito mandou uma rúbrica de R$300 mil para reformar, né? O vereador Zé Luiz fez um requerimento da utilização do banheiro, virou aquela conversa toda, aquela situação vexatória. Porque o vereador tem razão, né?
Não está na hora de resolver o problema? A vereadora Janete entrou com outro requerimento nesse sentido, né? A nossa casa de leis não tem AVCB, não tem alvará de bombeiro, não tem acessibilidade, e se depender dos vereadores aqui, não vai continuar tendo, não, porque o dinheiro daqui a gente vai colocar tudo em assessoria. Né? Vamos resolver o problema da casa aqui primeiro. E vamos falar de coerência? Gente, hoje está entrando um projeto de lei aqui, ó, de financiamento de 3 milhões. 3 milhões! Eu não concordo que não é o momento de gastar. Então por que está financiando a Deus dará aí? Já, com esse financiamento que vai ser aprovado, que eu tenho certeza que vai ser aprovado, já vai indo para 10 milhões de financiamento. 13 milhões, perdão. Errei aqui. 3 milhões. Eu estou falando de 277 mil para resolver o problema da Câmara. Agora, o vereador aqui aprova financiamento de 13 milhões. 13 milhões. E fala que não é o momento. Ainda nem falar. Precisamos de coerência. Ah. Gente, pelo amor de Deus, né? Né? Eu acho que a população em si está acompanhando o que realmente está acontecendo aí. Eu acho que esse tipo de pronunciamento a gente respeita porque tem que respeitar. Porque o vereador pode subir aqui e falar o que quer. Ninguém precisa concordar comigo. Ninguém. Mais um exemplo. O vereador Marcão colocou nas redes sociais, na página do Facebook dele, que a Câmara Municipal de Garça está sendo... Muitas vezes aí até quase que tendo apontamento no Tribunal de Contas por gastar pouco dinheiro. Porque é o seguinte, gente, esse dinheiro que nós pedimos não é, que sobra. É porque é uma falta de planejamento. Essa rúbrica é aprovada para reformar. Eu pego esse dinheiro, junto, dou para o prefeito, provavelmente, para colocar em assessoria. Dou para o prefeito, né? Para o prefeito fazer o que bem quiser no final do ano, o prefeito vai ficar feliz. Mas o presidente da Câmara aqui, ó, vai correr o risco de ser degolado pelo Tribunal de Contas por estar devolvendo um dinheiro por falta de planejamento. Então, eu fiz sim a bendita da licitação. O vereador falou que ia ficar em 700 mil reais. Fiquei feliz porque o valor ficou em 277 mil, bem abaixo do que eu achei que ficaria. Então, eu acredito que vai ficar com a VCB, acessibilidade, alvará de bombeiro e podem falar o que for. Podem falar o que for, mas respeito com o dinheiro público que eu tenho. Eu não venho fechar o olho aqui não para gastar 13 milhões, Deus sabe com o que aí, ainda vem falar de coerência.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir a direção dos trabalhos.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, Rafael Fabretti.
Discursinho preparado, presidente. Discursinho preparado. Primeiramente, foi dito aqui anteriormente que eu desrespeitei, que eu tenha desrespeitado o presidente. Se desrespeitei, a partir de já, peço desculpa. Mas o meu entendimento e a minha posição, eu não mudo. E não é dessa maneira que vão conseguir mudar meu posicionamento. Eu tenho o meu entendimento, a minha cabeça, e eu não vou ser, de maneira alguma, induzido a aceitar o que o presidente põe. É meu direito ir contra a sua ideia. O senhor ficou nervoso, porque apenas sou contra a uma ideia do senhor. Outra coisa. Toda vez que esse vereador que aqui sobe, que é da situação, for contra um projeto da oposição, eu vou ser incoerente, né? Quando a gente toma um partido, quando a gente toma uma posição e defende essa posição, a gente sempre agrada uma parte e desagrada a outra, vereador. E eu sinto muito, não é o senhor que eu quero agradar. Eu penso que o momento não é para a reforma desse prédio. Relacionado ao que o município está contratando ou não, vamos ter aí uma ideia de diferença de orçamentos. A diferença do orçamento do município com a diferença do orçamento da Câmara Municipal. Coloca isso em porcentagem para a gente ter uma ideia de como funciona. Vereador, eu não vou aceitar a sua ideia por obrigação. Eu não vou ser coagido para que eu pense igual o senhor. Não é essa a minha ideia. O senhor tem a ideia de reformar esse prédio E o senhor disse que o senhor colocou o projeto na... O orçamento, ah, foi aprovada a rúbrica, você não olhou a rúbrica. Claro que a gente olhou a rúbrica. Mas a rúbrica não significa que você contrataria o serviço sem conversar, pelo menos, com o vereador. Foi contratado o serviço, já, acho que já foi até feito o orçamento, está para iniciar as obras, se eu não me engano. Assim como a gente discute sempre esses projetos que o município estão colocando para investimento, está vindo para a Câmara para a gente discutir. O senhor não se interessou em discutir esse assunto com os vereadores. Eu sei o que acontece, vereador. O senhor não quer fazer um mandato de presidente e sair daqui sem entregar nada. Porque nesses 2 anos que o senhor esteve aqui, 1 ano e 6 meses, o senhor vem entregar o quê? Uma lombada. É isso? É medo de sair e não conseguir fazer o seu trabalho?
Permite uma parte, vereador?
Não permito. Assim como o senhor disse que não permitiria uma parte ali, eu não fiz. O senhor pode utilizar a tribuna posteriormente, caso queira. Agora... É isso que o senhor vai entregar como presidente. Sabe por quê que isso o senhor vai entregar como presidente, vereador? Porque o senhor é autoritário. O senhor é autoritário. O senhor coloca em situações, nós em situações aqui, por diversas vezes, que finge que compreende as nossas colocações, mas nunca escuta um vereador. Não é isso que a gente esperava de um presidente. Não é isso que a gente esperava de um presidente. Conversei com vários vereadores aqui, vários vereadores, a respeito da audiência pública. O senhor não comunicou ninguém. Escolheu a data e fez. Entende-se bem o prestígio que o senhor tem, porque tinha 5 pessoas. Esse é o seu prestígio. Eu quero discutir nessa tribuna projeto e não pessoas. Mas quando eu sou atacado, eu tenho que me defender. O meu pronunciamento anterior a este apenas disse que era contrário pela coerência do meu voto no projeto anterior. Agora, sempre que somos colocados em cash e temos que em cheque, temos que discutir uma situação, quem tem posicionamento firme, quem se posiciona, sempre vai desagradar uma parte, eu entendo. E vereador bacana, em respeito ao que o senhor disse que eu sorri quando o projeto foi reprovado, eu estava conversando com o vereador do meu lado, o senhor talvez não saiba o que eu estava conversando, mas o projeto foi reprovado por 10 votos, não foi por mim. O meu entendimento para o seu projeto era que não, e eu votei não, só isso. Só queria que o senhor entendesse que eu discuto aqui projetos, eu não quero discutir pessoas.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, plateia que nos vê. Bom, se você sorriu, né, cara, se não foi para... desculpa, vossa excelência, se você sorriu e não foi para mim, então me desculpe, tá? Porque assim, eu não vejo assim, embora a gente está discutindo o projeto e às vezes a gente vê algum sorriso, né, então a gente tem a impressão que é para a gente, né? Que o fato é com a gente, mas desculpa. Não... Então tá aí, né, explicado que não foi para mim. Então retiro o que eu falei, da risada. Mas da coerência eu não retiro. Tá? Porque coerência, foi o que eu acabei de dizer, ô vereador, é quando você, né, realmente tem democracia nas coisas, para poder, né, falar de coerência. Coerência não é só com relação a vereador, é com tudo. Que nem você falou assim, que não vai votar em projeto para agradar o presidente. Mas para agradar quem? Eu não entendi isso daí. Que aqui nós estamos para agradar só uma coisa, a comunidade. Para mim, agradar presidente, agradar prefeito, não é esse o fato que está sendo discutido aqui. A base, para você fazer uma base democrática, você não precisa ser contra prefeito. Aliás, a pessoa que é contra uma gestão, ela é contra o município. Não é essa a intenção da política. Não é assim que funciona a política. Eu sou contra o prefeito porque eu não gosto dele, eu vou prejudicar um monte de gente. Entendeu? Processo democrático é totalmente diferente. Você pode não ser do mesmo partido, mas a partir do momento que você foi eleito, o único partido é a sociedade. Pelo menos que eu vejo. Entendeu? E é o que eu entendo. Tá? Posicionamento é um dever, Tá? Mas, eu sempre falo, se o projeto entra na Câmara, e a gente se expõe aqui, como eu exponho muito bem aqui, desde o meu primeiro mandato, que eu discuto o projeto, a gente discute ideias, né? É isso que a sociedade quer. Vereador que discute ideias. Tá? Você não pode... Não é porque o prefeito mandou um projeto, eu vou votar contra aqui, porque eu não gosto do prefeito. Não existe isso na política, em um processo democrático. Que é isso que as pessoas pregam na democracia. Agora, é a mesma coisa, você vai na igreja, aí você lê a Bíblia lá, ó, não vão fazer fofoca, né? O padre ou o pastor fala isso. Aí depois, no seu dia a dia, você fala um monte de fofoca. Quer dizer, que adianta você estudar a Bíblia? Que adianta você ir lá e ouvir as pessoas que entendem do assunto, né? Pregar uma coisa e depois, na rua, você prega diferente? Então, não vai. Então, é isso que eu falo. Coerência é isso. Você tem que ouvir e fazer dentro das suas atitudes. Entendeu? As suas atitudes que provam se você é coerente ou não. Não precisa a gente discutir isso, né? A audiência pública, eu presidi a audiência pública.
O senhor me concede uma parte, vereador?
Só, é que 5 minutos não pode, entendeu? Eu vou conceder todas as partes que você quiser, em todo momento que você quiser, você pode ter certeza disso. Mas agora não pode. O que eu queria dizer é que a audiência pública, eu presidi aqui a audiência pública. Embora as pessoas não venham aqui. Mas, você, Rafael, que veio aqui, Marcão, os vereadores que veio aqui, nós fizemos a nossa parte. Tá? Não importa, é a mesma coisa. Vou citar outro exemplo. As pessoas às vezes questionam, ó, eu vou, frequento a religião e eu dou meu dízimo. E às vezes o dinheiro é gasto com outra coisa. Não importa, você fez sua parte. É isso daí que vale. Você fez a sua parte. Para onde vai, para onde não vai, isso não, você não tem que se preocupar. Entendeu? Porque tem alguém superior vendo que você está fazendo a sua parte. Entendeu? E nós aqui estamos fazendo nossa parte. Entendeu? E eu até liguei para o Marcão e vou elogiar ele novamente aqui em tribuna. Quero registrar em ata aqui. Ele defendeu muito bem o seu posicionamento, embora fomos contrário. Mas é esse que é o interessante. O projeto entra na casa, é para ser discutido. Você votar com posição e realmente passar uma posição que você está votando consciente. Entendeu? Eu acho que é esse que é o interessante. Olha... As discussões, ela está acontecendo num momento importante, eu acho que isso é interessante. A Câmara ela tem que estar bem representada mesmo. Os argumentos de cada um são válidos e a sociedade tem que entender que o poder legislativo é muito mais poder do que o executivo. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, só achei meio estranho alguns pronunciamentos e alguns comentários de que nenhum vereador votou pela reforma. Isso não é verdade, né? Como já foi bem colocado pelo vereador Pedro, constava na LDO, constava na PPA e constava na LOA. As três peças orçamentárias. Eu lembro aos vereadores aqui... que tanto na PPA, quanto na LOA, quanto na LDO, foram feitas audiências públicas. Porque, até falando do requerimento do vereador Marcão, a audiência pública que o vereador está solicitando já aconteceu. Já aconteceu, estava lá na rúbrica, 330 mil, se eu não me engano, 300 mil. 300 mil reais. Constava lá. Bastava um vereador aqui fazer uma emenda e tirar, dizendo que não concordava. Então, dizer que não concorda é extemporâneo. Perdeu a hora de dizer que não concordava. Isso, aliás, como também bem colocou o vereador Pedro, o orçamento, quem encaminhou para essa casa, o autor do orçamento é o senhor prefeito municipal. Ele encaminhou um orçamento colocando 300 mil reais para que a Câmara fosse reformada. Nós apenas sacramentamos com o nosso voto. Então, eu não estou vendo essa arbitrariedade do presidente. Isso foi votado sim aqui nessa Câmara. foi votado, importante deixar isso bem claro, e foi aprovado por unanimidade de votos. Em relação à reforma em si, gostaria de lembrar também que não há perfumaria nessa reforma, tá? Há nesse prédio problemas hidráulicos, há problemas elétricos, a fachada foi até motivo de requerimento, inclusive acho que se não me engano da vereadora Janete, dizendo que é uma vergonha nós temos um prédio da Câmara desse jeito, eu concordo. Houve também requerimento em relação ao problema do banheiro, e não está havendo perfumaria, não está havendo gastos com luxo, gastos luxuosos, desperdício de recurso público. Não está havendo. Importante deixar isso claro. Outros próprios públicos também estão sendo reformados. Nós aprovamos aqui, e o meu pronunciamento foi exatamente o mesmo de agora. Há pessoas na comunidade que são contra que o prefeito gaste 150 mil reais no Platzec. Há pessoas que são contrárias. Eu fui procurado e sei que outros vereadores também foram. Mas eu votei a favor. Por quê? Falei, ó, é um patrimônio público, precisa ser preservado. O prefeito é dono de um orçamento. E se ele está dizendo que ele tem condições para reformar, vamos aprovar. Só que eu estou de olho nas contas. Eu, pelo menos, estou de olho nas contas do Executivo. Hoje mesmo, eu peço que, por favor, para os vereadores aqui... Bacana. Por favor, desculpa. Eu gostaria de... eu vejo que nós devemos ficar de olho, acompanhar, aprovando, mas tem requerimento meu hoje, perguntando em relação a fechamento de conta lá de recurso próprio de 2017, por quê que eu fiz esse requerimento? Quero saber como é que está a situação de recurso próprio do município. Porque está entrando toda hora aqui projeto de recurso próprio para a feira, 200 mil, 50 mil para o Platzec, o próprio vereador Marcão já falou, mais 100 mil. São recursos que estão sendo utilizados para reformas de bens públicos, então eu não vou ser contra. Eu não serei contra. Mas... por que o prédio da Câmara não pode ser reformado? E, aliás, o presidente foi bem claro no ano passado, quando esse tema veio à tona, o presidente foi bem claro que se não aprovassem o projeto, a construção que havia sido negociada com o prefeito, se a Câmara não aprovasse, ele reformaria. Ele disse isso com todas as letras. Disse isso com todas as letras. Então, foi uma opção da maioria dessa casa, foi uma opção do prefeito municipal, que aliás eu não vi se manifestar contrariamente até agora. Eu, pelo menos, não vi ele se manifestar contrariamente. Certo? Eu não vi. Em relação a concordar e discordar, tem um monte de coisa que o executivo faz que eu discordo também. Tem um monte de gasto que o executivo faz que eu discordo a todo momento. As contratações de assessoria que o Pedro bem colocou aqui, 90 e tantos mil para uma assessoria na área financeira, mais 70 e poucos mil, que aliás, a meu ver, vai dar problema com o Tribunal de Contas, uma consultoria para educação, enfim. Nós temos que analisar então o conjunto, quer dizer, quando o prefeito manda, aprova tudo. Quando vai reformar aqui agora, quando vai gastar um dinheiro que está no orçamento da Câmara, aprovado já, aí nós vamos levantar, aí levanta-se a bandeira, aí tem que economizar. Pô, o vereador Pedro bem colocou. Quantos projetos de financiamento que essa administração vai pegar e as outras vão pagar? Quantos já vieram para essa casa? Já vieram 3 milhões do PEMAT, mais 3 milhões para recapeamento, mais 3 milhões para infraestrutura no distrito, agora mais 3 milhões hoje, já estamos em 13 milhões. Alguém está preocupado se a prefeitura tem condições de arcar isso? Se as próximas administrações terão condições de arcar com esse custo? Eu não vi ninguém questionar isso. Não vi ninguém questionar isso. Né? Então, gente, desculpa com toda sinceridade. Com toda sinceridade. Mas está na hora de cada vereador que se posicionar. Se é vereador, se tem um mandato ou se é funcionário do prefeito. Ninguém aqui é funcionário do executivo. Tá? Então, acredito que esse requerimento do vereador eu vou votar contra. E eu explico por quê que eu vou votar contra. Vereador, desculpa, mas Vocês poderiam discutir lá fora, gente.
Por favor.
Vocês estão discutindo do meu lado aqui. Não, tá, não tem condição de usar a tribuna desse jeito. Ó. Ó. É... Votarei contra o requerimento do vereador, porque o requerimento do vereador está solicitando uma audiência pública para tratar da questão. Extemporâneo. Totalmente extemporâneo. As audiências públicas para tratar dessa questão já foram realizadas. Na audiência pública da PPA, na audiência pública da LOA, na audiência pública da LDO. Certo? Não houve nenhum questionamento. O contrato para essa obra já está assinado. Portanto, é assunto encerrado. Contrato assinado tem que ser contrato cumprido. Certo? Existe multa. Se quiser rescindir, paga 60 mil para a empresa e suspende a obra. Então, desculpa, mas o vereador perdeu o timing do assunto. Eu não sei nem se ele sabia que tinha votado a favor disso. Aguardo o pronunciamento dele na tribuna. Mas votou, vereador. Votou. E não foi uma vez só, não. Foram várias. A rúbrica está lá e o presidente está apenas utilizando da sua atribuição de executar o orçamento, assim como o prefeito faz lá também, muitas vezes contra a nossa vontade, contra o nosso desejo, mas ele é quem executa o orçamento, ele é o ordenador de despesas do executivo, e o presidente da casa é o ordenador de despesas do legislativo. Então, por enquanto, era isso que eu tinha a dizer. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Marcão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos acompanha pela rede mundial de computadores e as pessoas que comparecem semanalmente aqui ao plenário. Fazia tempo que eu não ouvia a palavra extemporâneo, né? Uma paroxítona terminada em ditongo crescente, por isso é acentuada. Gostei bastante, né? Só que outro detalhe, né?
Vou ter que começar a consultar o Google.
Pode ficar tranquilo, vereador. Nós aqui, pelo menos eu. Não você, igual Vossa Excelência, era na outra administração em questão de votação. Pode ter certeza. Tá? Então, vida que segue. Cada um tem o seu posicionamento, como você muito bem disse. Tá? E meu posicionamento é o seguinte. Foi citado aqui que nós aprovamos LDO, PPA, LOA, teve audiência pública. Mas isso é uma exigência para o Poder Executivo. O Poder Executivo tem que mandar aqui. Tem que mandar. Tá? Envia para a gente. Agora, esquece que a Câmara tem o duodécimo. E, então quer dizer que o que o prefeito coloca lá, a Câmara tem que fazer. Ou depende da assinatura aqui do presidente da Câmara? Eu acho que depende da assinatura, né? Então, claro que ele vai colocar a reforma dos 300 mil. Quem que não quer que um imóvel que é da sua responsabilidade, é você que, seja reformado com dinheiro que não é seu? Claro que eu quero. Eu lembro que quando, no ano passado, teve uma votação com relação a valores para o prédio da Câmara, se eu não me engano, onde era a quarta companhia. Né? E naquela ocasião, foi apresentada uma sugestão, se eu não me engano, até pelo Rafael Frabetti, de que, num ano, 300 mil adquirisse um local, um terreno, e dali, no outro ano, para não onerar tanto, você começasse a fazer. Beleza. Eu também concordo com isso. Tá? Mas a questão de que não tem, já não dá para reclamar, porque assinou. Então, Foi o presidente que assinou, né? Não foi o prefeito. Não precisou dele assinar para a obra ter validade? É bem simples isso. Aqui é um poder independente com verba independente. Chega a LOA, PPA, LDO, mas se não tiver assinatura do presidente da casa...
Uma parte, vereador.
Vamos lá.
Só tem uma pergunta para o vereador. Se o vereador não concordava com a reforma, por que que o vereador não apresentou uma emenda modificando a rúbrica, tirando os 300 mil reais de reforma? O vereador poderia ter feito isso, não sei se tem conhecimento, mas poderia ter feito uma emenda, que é prerrogativa dos vereadores, e retirado esse valor daquela rubrica. Hoje o presidente não poderia estar reformando.
Bom, talvez quando você estivesse conversando do lado, você não prestou atenção no que eu disse. Que quem que não quer, não é o prefeito que envia a peça orçamentária para cá? Obviamente que ele vai colocar ali. Agora, por que que eu não entreguei a emenda? Não depende dele assinar para ter a reforma ou não? Não?
Não. Não? Uma parte, vereador?
Claro.
Dependeria muito do vereador, que inclusive tem maioria na casa, tem uma maioria que apoia, ter feito uma emenda e ter retirado essa rubrica.
Tá.
Poderia ter feito, vereador. Não fez. Não sei por quê, mas não fez. E essa é a minha pergunta. Por que não fez?
O prédio é da municipalidade. Quem que não quer? Quem que não quer que seja reformado com o dinheiro? Hã?
Uma parte?
O que que eu quero dizer?
Honestamente, eu não entendi, porque dinheiro é público. Ó, o prédio é público e o dinheiro é público. Dinheiro público não tem cor. Dinheiro público é público. E esse prédio também não tem de prefeitura e de câmara. É prédio público, prédio municipal. Eu não estou entendendo o que o vereador está dizendo.
Mas quem responde pelas contas aqui?
Não, eu não estou entendendo o que o vereador está dizendo em relação a querer que... quem não quer que o prédio seja reformado, um prédio que está sob sua responsabilidade, seja reformado com um recurso que não lhe pertence. Eu não estou entendendo o que o vereador está dizendo sobre isso.
Tá, eu vou explicar da seguinte forma, ó. Vamos desenhar. Tá? Vamos lá. É assim, ó. Eu tenho 100 mil reais. Quero comprar uma casa que custa 200. Não tenho esse dinheiro. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a reforma nessa casa que eu tô, mesmo não sendo minha, para ficar do jeito que precisa, ou eu vou comprar um terreno, aí no ano que vem eu começo a fazer uma nova economia para tentar desonerar e em partes para você conseguir o que você quer. Eu faria assim. Eu faria desse jeito. Então, por isso que eu não apresentei emenda. É simples. A prerrogativa aqui, como você bem disse, é do presidente. Você, o Rafael, eu também. Agora, eu tenho o direito de concordar ou não. Porque do mesmo jeito que foi falado da economia para baixar valores de subsídios de vereadores, pô, vai estar reformando 300 mil reais, 300 em torno, vamos arredondar, 300 mil reais, um prédio que não é do legislativo. Esse prédio, ele já tem uma autorização para ser vendido desde a administração 2009-2012, se eu não estiver enganado. E depois que reformar aqui, se aparece um comprador. Porque claro que a pessoa está sabendo que vai ter o quê? Vai ter que reformar. Ou espera o prédio já reformado. O valor vai ser o mesmo? Vai aumentar tanto assim? Então são situações que a gente questiona. Por exemplo, foi falado aqui, questão, no momento o presidente ficou nervoso, hein? Foi falado da questão da... Foi aprovado 204 mil para a feira. Então deixa cair, vamos deixar cair. 51.800 lá para o Platizec, mão de obra, essa primeira parte. Tá bom, então não vamos fazer, não vamos reformar. Vamos deixar igual como estava. virando sucata?
O senhor me permite uma parte?
Claro.
Então o prédio da Câmara pode virar sucata.
A situação é diferente. Sabe por quê? Porque o Platizec é da municipalidade. O prédio da casa não é da Câmara.
Uma parte, vereador.
Claro.
O vereador está completamente equivocado. Desculpa, completamente equivocado.
O prédio
não existe. O prédio é do município. Não existe prédio da prefeitura e prédio da Câmara. Existe prédio do município.
Eu falei da municipalidade.
E a Câmara é o quê? Nós somos... Nós temos que estar em um prédio do município. Não tem prédio da Câmara e prédio da prefeitura. Todos os prédios são do município.
Se não tivesse, por que que entrou o ano passado o projeto para construir prédio para a Câmara? Não tem diferença? Não tem. É o mesmo?
Uma parte, vereador.
Claro. Você sabe que eu sempre dou a parte.
E é recíproco.
Sim.
É recíproco.
Depois de extemporâneo, você me conquistou.
Mas não tem diferença, vereador. Eu gostaria, inclusive, que o vereador apresentasse um documento, então, que mostrasse a diferença de um prédio da Câmara para um prédio da Prefeitura. É tudo público, é patrimônio do município. Se você consultar, vereador, patrimônio do município, não tem essa diferenciação.
Como eu disse, se não há essa diferenciação, por que que entrou o projeto para fazer o prédio da Câmara no ano passado? Lá onde era a quarta companhia. Por quê? Pode responder. Não foi? Não entrou um projeto o ano passado? Até que era para construir o prédio lá onde era. Então quer dizer que aquele podia ser da Câmara. Né? Essa diferenciação, são poderes distintos. Tanto é que aqui quem responde pelas contas é o presidente ao seu lado.
Isso. Infelizmente terminou o prazo. Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra o vereador Marcão, pelo prazo de 5 minutos, sem a parte, viu, vereador?
Bom, no mais é isso daí. Eu sou totalmente contrário, porque eu acho que é totalmente desnecessário um gasto de 300 mil num prédio que não é do Legislativo. Depois pode chegar alguém aqui querer comprar, está com autorização de venda, e daí? Para onde foi esse dinheiro? Pior que isso, só quando o prédio da Câmara ficou 6 meses na ASSIG, pagando aluguel. E depois voltou para cá sem que uma cadeira fosse mudada do lugar. Isso sim foi dinheiro perdido. Isso sim foi um dinheiro desperdiçado. Tá? E tem mais um agravante nisso daí. Com a reforma aqui, foi solicitado a utilização do auditório do SAAI. Vão ser lá as sessões ordinárias. Só que a Secretaria da Câmara, para não forçar o pessoal para subir, que é horrível mesmo, subir aqui no segundo andar, que é horrível, vai usar aquele prédio, pelo menos foi solicitado, aquele prédio onde estava a Secretaria de Planejamento, que é ali na avenida. E vai ter que reformar aquele prédio também. Porque a Secretaria de Planejamento saiu de lá, porque quando chove, nem preciso dizer o que acontece, né? E não é de hoje, não, é de anos. Me lembrava até a nobre Edil Janete Conessa, que é um problema que vem desde quando funcionava a diretoria de ensino ali. Quer dizer, faz tempo. Tá? Então vai ter que reformar lá também, vai gastar duas vezes em dois prédios que não é da Câmara. É justo isso? Gastar em dois lugares que não é... Eu não acho justo. Sabe por quê? Porque estava sendo pregado a questão do quê? Da economia. Da economia. Mas atrapalha mesmo, viu, Paulo André? Isso porque estão aqui no cafezinho. Viu? É impressionante. Bom, mas vamos lá. Até perdi o fio da meada aqui, né? Então são dois prédios. Vai estar se gastando dinheiro em dois prédios que não é, aqui da Câmara. E um detalhe, na LDO, PPA e LOA tinha gasto para esse prédio lá da Avenida Doutora Rafael Paes Barros? Tinha previsão? Tinha rubrica? Simples? Claro que não. Então, sabe, a incoerência é grande. É grande. E segura aí que não tem a parte agora. Segura.
Fica branco. Mas eu posso dar a palavra ainda.
Tá, vamos lá, velho. Tem todo o direito. Então, é isso que eu queria dizer. Tá? Por que que eu sou contra? Porque vai estar gastando 300 mil reais em prédios que não são aqui do Poder Legislativo. Ah, mas todo prédio do município não tem diferença. Se não tinha, por que que foi votado para a Câmara ter o prédio próprio ano passado? Claro que tem diferença. Tanto é que quem responde pelas contas aqui é o presidente Pedro. Então, isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Agora, a questão da audiência pública ou não, para mim, realmente, nem tem tanta importância. Eu só queria que fosse utilizada a coerência. Coerência guiasse as coisas. Se é economia de um lado, também é economia do outro. Tá? É uma firma de Bauru, uma empresa de Bauru, que ganhou aí a licitação, que estará fazendo a reforma. Tá? Só que tem o seguinte, deixo aqui, eu e tenho certeza que vários amigos, o protesto. Se queria economizar diminuindo o subsídio de vereador, por que que não economiza agora, gastando no que não é?
Consulto, senhor segundo secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra como líder de bancada.
Como líder de bancada, concedo a palavra ao vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu acho que alguns esclarecimentos são importantes nesse momento. Em primeiro lugar, o vereador coloca como se a gente estivesse fazendo uma benfeitoria em um prédio particular, né? Ele tenta dar essa conotação, que é totalmente infundada. A Câmara e a Prefeitura Municipal, elas não possuem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é o município. Então, o prédio, ele é do município. Ele pode estar cedido. Ele pode ter uma sessão para a Câmara, ele pode ter uma sessão para o IAPEN, ele pode ter uma sessão para o SAAI, pode ter uma sessão para uma secretaria, mas o prédio, ele é público, ele é do município. Isso é importante ficar claro. Nós não estamos, ninguém está fazendo melhoria, reforma, benfeitoria em um prédio particular. Se isso estivesse acontecendo, sem dúvida alguma, eu seria contra. Né? Obviamente. Agora, até o vereador fez um questionamento em relação à reforma de um outro prédio na Rafael Paes de Barros. Se há reforma naquele prédio, sem dúvida alguma consta do orçamento, pois não existe gasto de recurso público que não consta das peças orçamentárias. Isso é ilegal. Se isso acontecer, né, gera inclusive responsabilidade para o ordenador de despesas, no caso específico, o prefeito municipal. Então, acredito que qualquer reforma que venha a ser feita ou que está sendo feita, ela consta nas peças orçamentárias, sem dúvida alguma. Então, eu vejo o seguinte, não dá para negar que foi votado, não dá para negar que foi votado os 300 mil reais aqui nessa casa. É inegável isso. Todo mundo sabe, isso foi comentado, todo mundo sabia que havia esses 300 mil reais destinados à reforma. Por isso que eu falei aquela palavra bonita, extemporânea. Porque talvez se naquela ocasião o vereador tivesse... Não tem. Por isso que se o vereador tivesse questionado isso na época dessas peças orçamentárias, questionando, poderia ter mobilizado a população a vir aqui se manifestar de alguma forma, mas isso não aconteceu. Agora não é momento de fazer audiência pública com um contrato assinado. Não cabe uma audiência pública com um contrato já assinado com uma empresa. Então, por isso que eu disse, o assunto é totalmente extemporâneo. Para mim, as coisas estão muito claras, bastante esclarecidas, e para reiterar, porque isso é muito importante, a Câmara não está fazendo obra em um prédio que não é dela, porque a Câmara não tem personalidade jurídica. A Prefeitura não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é o município de Garça. E quem é o detentor, o dono, o proprietário deste prédio, como também de todos os outros prédios, é o município de Garça. E nada mais natural que a Câmara Municipal ocupe um próprio público municipal. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Cara, tá foda essa converseira lá. Né? Informo que a vereadora Janete... Desculpa. Informo que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 583/2018 da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando um voto de congratulações e aplausos à deputada estadual Rita Passos, que intercedeu de forma fundamental e positiva para que o município de Garça conseguisse título de MIT, município de interesse turístico.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 584/2018 da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando a convocação do presidente do Conselho de Alimentação Escolar, Leandro Antônio Gomes de Sá, para esclarecimentos de alguns itens na merenda escolar, além de demais esclarecimentos de dúvidas que surgiram durante a 19ª sessão ordinária de 2018, quando houve a oitiva do Anderson Cleiton Santos França, presidente do Conselho Tutelar de Garça, para a 21ª sessão ordinária de 2018.
Consulta o senhor secretário, os oradores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor vereador.
Requerimento número 584/2018, solicito, se possível, que seja votado em separado.
Seja pela, votado apartado.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor vereador.
Eu também solicito que o requerimento 582 de 2018, do vereador Marcão do Basquete, seja votado em apartado.
Seja votado apartado. Próximo requerimento.
Requerimento 585 de 2018.
Pela ordem, senhor presidente. Deixa só tirar uma dúvida.
Pela ordem.
Deixa só tirar uma dúvida. Pela numeração aqui, o vereador Paulo André citou 582, mas posteriormente ao ter citado 584. No caso, a ordem é pelo que o vereador pediu ou pela numeração do requerimento? Muito obrigado.
Lembrando que a qualquer momento você pode solicitar, desde que seja antes da votação. Então, se quiser um requerimento lá do início, ainda cabe. Questão regimental.
Próximo pela requerimento. Ordem, presidente.
Pela ordem.
Eu quero retirar esse requerimento. 585.
Consulta a casa pela retirada do requerimento da vereadora Janete. Os vereadores que forem favoráveis por meio de sentados, contrário que se manifestem. Está retirado o requerimento 585. Próximo requerimento.
Requerimento 586/2018 da vereadora Janete Conesso, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias na praça próxima à escola professor Nelly Carbonieri de Andrade, bem como a instalação de uma academia ao ar livre e rebaixamento da guia para fazer estacionamento em volta dela.
Discussão e requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário, os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
587/2018, da vereadora Janete Conesa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de melhorar a sinalização do Marco Zero, uma vez que está perigoso o tráfego naquele local.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
588/2018, da vereadora Janete Conesa, solicitando à empresa Vivo para que informe quais providências está sendo tomada, né, visando a instalação de fibra ótica em todo o município, uma vez que alguns bairros não podem receber sinal de internet.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
589/2018, do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar se na primeira etapa do recapeamento asfáltico estarão inclusas as ruas Irmã Valentina Canton, São João e prefeito Salviano Pereira de Andrade.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 590/2018, do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informações sobre a elaboração de legislação que regulamenta o trânsito de caminhões no centro da cidade.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
591/2018, do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder à capinação do terreno localizado próximo à entrada da bomba do SAAI, na rua Alfredo de Souza Castro, próximo aos numerais 900 em diante.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 592/2018, do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder aos reparos necessários nas calçadas próximas ao Lago Artificial, JK Williams, o mais urgente possível.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 593/2018, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito prestar informações em relação à Rua Lagoas, trecho recém-asfaltado.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não vendo vereadores inscritos. Próximo requerimento.
594/2018, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção nos brinquedos do bosque municipal.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, Fábio.
Mais uma vez, boa noite ao presidente da mesa, que compõe os vereadores presentes, a plateia e os internautas. Esse requerimento, eu vou ser bem rápido na colocação que eu vou fazer. Semana passada eu recebi uma ligação de uma mãe e pediu para que eu fosse até o bosque. Eu estranhei, porque eu estive no bosque e não observei essa situação do problema que ela me apresentou. E eu voltei no bosque. E quando ela me chamou, eu fui lá. E ela mostrou para mim uma situação ali. Tem uma passarela que ela é presa em cordas. Todas as cordas que seguram aquela estrutura de madeira, elas arrebentaram, não tem nenhuma corda mais intacta ali. Elas apodreceram com o passar do tempo e elas estão, não servem para nada. Elas ficaram só de penduradas ali, então dá a impressão que elas estão fixadas na madeira, elas não estão. Elas, acho que no balanço do brinquedo, ela se apodreceu e veio a quebrar. Então, assim, precisa urgente que a municipalidade tome providência. Porque aquilo lá é muito pesado, é madeira mesmo. E se soltar aquele cabo de aço, ela estava me mostrando, é um cabo de aço que sustenta todo o madeiramento daquela passarela. Precisa ser arrumado urgente. Então eu estarei entrando em contato também com o secretário, para que tome as providências cabíveis. Vamos aguardar a resposta, para ver o que eles vão ver no que há possibilidade de fazer. Né? Já vi que tem alguns brinquedos ali que estão quebrados também. Vamos aguardar para ver o que eles vão fazer. É só isso que eu tinha a dizer, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 595/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar onde estão sendo empregados os valores provenientes dos aluguéis do Teatro Municipal e da Concha Acústica.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há. Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, da Concha Acústica, eu me lembro que, antes de eu ser vereador, né, faz 10 anos atrás, eu já fiz vários eventos na Concha Acústica. Fiz vários eventos. Teve uma ocasião, acho que a vereadora Patrícia lembra, né, tinha um programa, né, na rádio, chamava Balanga Base, eu e o Fabiano Oliveira.
E a gente doou 5 mil brinquedos no Natal, lá na Concha Acústica. A gente fez um... Levou o Papai Noel, não sei se Vossa Excelência lembra, né? Então a gente comprou brinquedos, né? Aqueles brinquedos mais baratos, um pouco, né? Mas que atendeu, né? Assim, naquele momento, presenteando. Eu acho que a vereadora até lembra disso, né? Porque eu era funcionário da rádio e nós fizemos promoções lá. Várias promoções. Fizemos a gincana dos garçons uma vez também pela rádio. Fizemos esse Natal aí que a gente fez essas brincadeiras, doamos os brinquedos. Fizemos vários eventos, né? Quando a gente trabalhava na rádio, antes de ser vereador, lá na Concha Acústica. E eu lembro que a gente pagava uma taxa assim. Porque lá acho que tem uso de energia, essas coisas só da manutenção. Eu lembro que tinha uma taxa, viu, o vereador Fábio? Não sei. O vereador Fábio tá onde? Tá lá. Não, estou respondendo assim, mais ou menos, o requerimento. Agora, do teatro, eu vou passar uma informação, né? Vou passar uma informação para ele, né? Porque há 2 meses atrás, um amigo meu, né, que trabalha com peças de humor, ligou para mim e pediu para mim. Para mim ver quanto que era o aluguel do teatro aqui em Garça, tá? Aí eu liguei para o pessoal do teatro e tal, daí conversei com a Suzy é secretária, né? Secretária. E ela falou que não podia alugar porque não tinha uma legislação que não... Bom, foi isso que ela me passou, né? Que não podia alugar porque a legislação não permitia, né, o aluguel. Estou falando isso porque eu vi o requerimento do vereador e, por coincidência, né? Acho que 30 dias atrás, 40 dias atrás... Né? Pode ser que agora eu não sei como é que funciona tal. Só estou respondendo o seu requerimento, que há algumas informações que eu tenho que eu acabei, né, solicitando essas informações, porque se alugasse, esse meu amigo ia trazer, né, uma peça de teatro de humor aqui. Entendeu? Então, assim, eu estou só respondendo o que a secretária me disse. Tá vendo? Então, só passando essa informação para você, eu acho que não aluga. Tá? Eu acho que não aluga, foi o que ela me falou, a secretária da cultura, né, me falou, então foi o que ela me disse. Eu não sei se mudou a legislação, mas enfim, vamos aguardar então, muito obrigado. E até bom, né, que se alugar, se permitir que alugar, né, aí eu já vou ligar para esse amigo meu para trazer as peças aqui para ter um movimento no teatro. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, em relação ao aluguel do teatro, existe, pelo menos até o final de 2016 existia, eu sei muito bem, um regimento interno para a utilização do teatro. Né? Por quê? Para que haja critérios, né? Que peças poderão, o que poderá ser feito no teatro e o que não deve ser feito no teatro. Então, existia pelo menos um regimento interno que, salvo engano, ele definia que ações culturais, apenas ações culturais, fossem realizadas no teatro municipal.
Você permite uma parte, vereador?
Permito.
Então, essas ações culturais, dentro do contexto que Vossa Excelência está pronunciando, porque assim, que eu vejo cultura são tudo, a arte, né, a cultura e tal. É só essa questão dentro do município ou se permite também, nesse caso, que a peça também é uma arte, né?
Lógico, sem dúvida. Não, eu tô até estranhando o vereador ter recebido essa informação e, alguns dias depois, uma empresa da cidade ter feito um evento lá que não tem nada de cultural. Qual é a diferença? O teatro foi sim alugado para uma empresa particular da cidade, do município. Foi alugado, o que, aliás, eu tenho minhas dúvidas se o regimento interno do teatro permite. Até onde eu sei, não permite. Certo? Então, eu até fiz um requerimento a semana passada questionando exatamente isso. Quais os critérios? Eu estou fazendo isso por uma razão bem simples. O que há de demanda para o teatro é coisa absurda. E se você não tiver critério, o teatro acaba. E é importante deixar registrado aqui que o nosso teatro, inclusive, esse ano vai fazer 10 anos, né? Vai fazer 10 anos e ele está impecável justamente por conta das pessoas que passaram por lá, das quais a Suzy, a atual secretária, também foi secretária de 2009 a 2012, é uma pessoa que cuida demais do teatro, tem um carinho enorme pelo teatro, um respeito enorme pelo teatro, e é por conta de pessoas como ela, pessoas como a Rosane, como o Ricardo e outros que por lá passaram, que cuidam daquele teatro com um carinho imenso, né? Que o teatro está em perfeitas condições, né? Parece zero o teatro, o nosso teatro. Então, é preciso que se tenha critérios para que... Há muitas cidades, você pode ver o teatro, como é que está. Acabam com o teatro numa cidade. Então, ter critério é fundamental. E por isso que existia um regimento interno, colocando que apenas para ações culturais, né, seja alugado ou não, mas ações culturais. Se você abre para uma empresa, agora qualquer empresa de Garça tem o direito de alugar lá, não tem?
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Inclusive, eu estou questionando porque há uns 3 meses atrás, esteve um pessoal de Quatá, na cidade de Garça, tentando realizar um desfile de modas. E eles não conseguiram alugar o Teatro Municipal também. Então, eu queria saber.
Não, exatamente. O meu requerimento que entrou semana passada faz exatamente esse questionamento. Eu estou pedindo quantas vezes o teatro foi alugado, para quais finalidades, e eu quero uma cópia do regimento interno. Estamos respeitando o regimento interno? Isso é fundamental. Tem que ter critério, né?
Permite uma parte?
Né? Permito.
Foi solicitado também o Teatro Municipal para que possamos fazer as nossas sessões lá enquanto passamos pela reforma e foi negado. E eu aceitei a negação baseado nisso, que não é permitido fazer esse tipo de evento lá, nem mesmo as sessões da Câmara.
Aliás, eu me posicionei quando vocês falaram, inclusive, da Câmara ficar provisoriamente no teatro, falei que eu era contra, eu acho que teatro não é lugar disso, né? Meu posicionamento. Acho que o teatro tem que ser destinado para ações culturais. Não pode abrir, senão daqui a pouco vira uma baderna. Ou então, fica difícil de justificar, né? Por que eu liberei para esse e não liberei para aquele? Então, por isso que existe um regimento. Então, vamos aguardar, a gente ver como está esse regimento hoje e exija que ele seja cumprido na sua íntegra, né? Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 596/2018, vereador Fábio José Policinante, solicitando um voto de congratulações e aplausos a todos os servidores municipais lotados no setor de jardinagem pelo belo trabalho que vem executando no município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinante pede uso da palavra.
Com a palavra, Fábio. Mais uma vez, boa noite. Eu vou ser rápido. Eu não poderia ficar quieto, sentadinho ali, porque... Sabe, eu tenho muito contato com os funcionários públicos e eu tenho observado, é claro, todos trabalham de acordo com o que podem, do que têm condições de trabalhar e dentro das suas, né, atribuições. E eu me senti na obrigação de estar fazendo, sim, um agradecimento. Isso é uma forma de agradecimento. Por quê? Porque o pessoal da jardinagem tem feito um trabalho muito bonito. Eu vejo, acompanho o trabalho deles, eu vou na praça, eu converso com eles, eu encontro eles na rua, paro, converso, e eu acho que o trabalho deles está sendo muito bem feito, não desmerecendo de ninguém, mas eu quis enaltecê-los pelo trabalho que vem sendo feito por eles. Pelo número de funcionários que trabalham nessa parte, eles têm feito um trabalho muito bonito. Então, assim, eu acho que tem que ser elogiado, porque como disse o vereador Bacana, você trabalhar ali numa enxada, num rastelo, é um trabalho difícil. No sol, na chuva, eu já cansei de ver quando eu trabalhava lá no cemitério e o pessoal ia fazer essa parte de jardinagem, é um trabalho complicado, principalmente ali dentro, né? E nas praças também. Então, assim, debaixo de sol, de luta, eles estão ali dando o máximo deles. Eu acompanho o trabalho deles, então eu gostaria de parabenizá-los pelo trabalho desenvolvido. E ao secretário Nardo também, que todos os meus requerimentos têm sido atendidos. Nardo tem feito um trabalho muito bonito aí, à frente da administração, tem nos atendido. Quando deixa de alguma coisinha, eu já dou uma ligadinha para ele, e ele me retorna imediatamente, então tem sido muito atencioso. E aos jardineiros, continuem trabalhando com muito amor, com muito carinho, porque vocês embelezam a nossa cidade. Era só o que eu tinha a dizer, boa noite, obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 597/2018, vereador Paulo André Faneco. solicitando ao prefeito informar: A. A prefeitura encaminhou documentação para o Ministério da Saúde dentro do prazo estabelecido para que Garça fosse contemplada com a emenda no valor de R$ 220 mil para aquisição de uma ambulância para o município de Garça. Em caso negativo, por qual motivo? B. Há previsão para recebimento do recurso?
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, eu estou fazendo esse requerimento porque nós fomos comunicados de que o deputado federal Vinícius Carvalho havia, inclusive o prefeito foi notificado, né, de que o deputado federal Vinícius Carvalho havia destinado uma emenda parlamentar no valor de R$ 220 mil para a compra de uma ambulância no município de Garça. E me parece que outros municípios já receberam essas ambulâncias, inclusive há até postagens no Facebook fazendo menção a essas ambulâncias, e aqui em Garça parece que esse recurso não chegou. Tá? Então a informação que eu tenho é essa. Então eu fui até procurado por algumas pessoas, que são inclusive correligionárias do deputado Vinícius Carvalho, pedindo informações a respeito disso. Se essa ambulância vem, se não vem, se a prefeitura fez sua parte encaminhando a documentação para o Ministério da Saúde. Enfim, como está a história desses 220 mil para ambulância aqui no nosso município. Então, a gente tem observado que alguns municípios já divulgaram, inclusive, o recebimento. Então, é apenas uma pergunta técnica para que a administração municipal possa nos esclarecer. Obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Deixa eu ver. Foi que, esse, é o 98. Que, requerimento 598/2018, vereador Paulo André Fanecco, solicitando ao prefeito informar: A. Houve déficit ou superávit de recursos próprios no fechamento de 2017? Qual o montante? B. De quanto foi a disponibilidade de caixa de recursos próprios no fechamento de 2017? C. De quanto foi os restos a pagar de recursos próprios no fechamento de 2017?
Consulto o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 599/2018, vereador Paulo André Fanecco, solicitando ao prefeito informar: A. Qual o saldo atual do QESE? B. As reformas de escolas anunciadas recentemente serão realizadas com recursos do QESE? Qual a estimativa de gasto em cada uma das obras já programadas? C. A administração municipal tem observado a necessidade e contingenciamento desses recursos caso os planos da atual administração não possam ser concretizados?
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 600/2018, do vereador Paulo André Fanecco, solicitando ao prefeito informar: A. Para a pré-aprovação ocorrida em 23/12/2016, do loteamento Sorrelli, foi expedido algum comunique-se visando eventual correção ou adequação do projeto? B. Algum outro loteamento em trâmite perante a Prefeitura Municipal foi pré-aprovado pelos técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano durante o ano de 2017? Em caso positivo, informar se houve, se foi expedido algum comunique-se visando eventual correção ou adequação do projeto, encaminhando cópias respectivas.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Gostaria de retirar o requerimento 601/2018.
Consulto a casa se aceita a solicitação do vereador Paulo André. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está retirado o projeto, não, o requerimento, perdão, número 601/2018. Votação dos requerimentos.
Pô,
Havendo pedido de votação em destaque de requerimento, em atenção ao pedido do vereador Marcão, coloco em votação destacado o requerimento 577. Número 577. Em votação, o requerimento. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem.
Sete.
Ante a manifestação da maioria, está rejeitado o requerimento 577.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Eu gostaria que você, pelo menos o pessoal que está assistindo, não sabe o item que contém dentro do requerimento. Caso permitir.
O requerimento 577, ao qual foi rejeitado pela maioria dos vereadores, se trata do requerimento que solicitava a presença das diretoras das escolas Manuel Joaquim Fernandes e Cláudia Aroni para esclarecimento de alguns itens. Requerimento de autoria do vereador Bacana, que foi rejeitado.
Obrigado.
Próximo requerimento. Em atenção ao pedido do vereador Marcão, coloque em votação o requerimento número 578, de autoria do vereador Fábio Polissinani, ao qual convoca a presidente do CMDCA, senhora Rosineia do Santo Alves, para esclarecimentos de alguns itens da merenda escolar. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação contrária da maioria dos vereadores, está rejeitado o requerimento. Número 578, perdão. Em atenção à solicitação do vereador Paulo André, coloco em votação apartada o requerimento número 582, ao qual solicita, de autoria do vereador Marcão do Basquete, ao qual solicita ao presidente da Câmara Municipal de Garça que informe a possibilidade de realizar audiência pública para discutir sobre a possibilidade de realizar audiência pública para discutir sobre os gastos da reforma do prédio. Em votação, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário. Perdão. Em votação, requerimento. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem.
Ah, ele falou errado, não falou?
Os contrários que se manifestem.
Certo. Ah, como?
Você é contra, né?
Eu sou contra o requerimento, não está certo.
Mas você confundiu com o caso
do índio. É verdade, velho. Tem umas pessoas levantadas aí.
Ele é boa. É boa.
Queria agradecer ao vereador Gutierrez.
Ante a manifestação da maioria dos vereadores, está aprovado o requerimento número 582. Foi.
Pela ordem, senhor presidente. Vamos fazer a recontagem dos votos.
Não, está aprovado. Não, levanta de novo.
Vamos refazer a contagem, porque foi me passada a informação errada aqui.
Os vereadores se levantem.
Os vereadores que são contrários ao requerimento, se manifestem. Está rejeitado o requerimento. Ante a manifestação e a solicitação do vereador Marcão do Basquete, coloco em voto apartado o requerimento número 584 da vereadora autora Patrícia Morato Morangão, ao qual solicita a convocação do presidente do Conselho de Alimentação Escolar, Leandro Antônio Gomes de Sá, para esclarecimentos de alguns itens da merenda escolar. Em votação, requerimento. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. E os vereadores que forem contrários, que se manifestem. Ante a manifestação desfavorável da maioria, está rejeitado o requerimento 584 da vereadora Patrícia Morato Marangão.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Vereador.
Desculpa, presidente, desculpa.
Por favor, vereador Fábio, mantenha a ordem. Em votação global, os demais Lorde, requerimentos.
O vereador também já foi corrigido, o senhor não pode se manifestar dessa maneira também. Ele já se desculpou.
Vamos voltar à votação global, por favor. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Lorde,
senhor presidente. Lorde, senhor presidente. Só para esclarecer para o vereador lá, que ele foi corrigido no ato. E Ele já se desculpou. E você se manifestou.
Desculpa também, então, tá bom?
Tá bom.
Ele errou, certo?
Certo, desculpa. Mas. Então, mas foi corrigido, vereador. Tá bom. Tá desculpado.
Voltaremos à votação do requerimento.
Não, pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Não é isso, vereador. Aqui existe um regimento. Ele foi corrigido no momento. Inclusive. Não, não. Eu posso cobrar. Eu pedi pela ordem. Pela ordem
pedi
eu posso
pela
cobrar.
Pela ordem também e pedi desculpa, Vossa Excelência.
Não, não, não. Então. Mas. Não, não, não. Pela ordem, senhor presidente. É que você quis fazer.
Gente, vamos voltar à votação, por favor.
Acho que tem que se atentar ao regimento, só isso.
Em votação,
pela
os
ordem,
demais requerimentos.
Do regimento eu sei muito mais que você e tenho obrigação para isso. Por isso, eu tenho obrigação de saber mais que você. Foi isso que eu estou fazendo. Executo muito melhor que você.
Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Antes da manifestação favorável do plenário, são aprovados os requerimentos.
Vamos falar sobre o regimento.
Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, havendo ainda tempo no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores por 5 minutos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Uso aqui a tribuna pela última vez hoje para abordar 3 assuntos. O primeiro é o seguinte, hoje foram convocados, através do diário oficial, os primeiros diretores, né, estatutários da história de Garça. Então eu me senti na obrigação de vir falar aqui, porque é um momento inédito, um momento histórico. Pela primeira vez, os diretores são estatutários. Hoje foram convocados 23, se eu não me engano, depois eu confirmo, 23. Eles têm um prazo, né? Tem o trâmite legal para isso, né? Tem o prazo. E depois, caso algum não tenha interesse, aí vão chamando os demais, né? Então eu não poderia hoje deixar de parabenizar esses diretores que estão avançando na carreira e passando a fazer parte da rede pública municipal de ensino.
O senhor me permite uma parte, vereador?
Claro.
O senhor sabe me dizer se vai ter alguma formação para esses diretores que estão assumindo as salas? Porque como eu trabalho na área da educação também, a gente já durante um bom tempo, esses diretores que estão aí, fizeram vários cursos e formações em relação ao SED, da educação e tudo mais. Gostaria de saber se esses diretores já irão assumir essa responsabilidade, porque muitas escolas não têm secretários e nem ninguém que auxilie o diretor. Como vai fazer a substituição? Ele vai ficar um pouco meio que sem chão nessa nova
posição. É um bom questionamento, né? E é por isso que estão sendo chamados agora, já terminando o segundo bimestre. Então vai ter essa preparação agora terminando esse bimestre, se eu não me engano, ainda continuam esses que estão. Depois tem um período de férias, eu acho que 3 semanas, e durante esse tempo vai acontecer aí uma capacitação. Claro que não vai dar para tudo, né? Você sabe muito bem, é da área, sabe que é com o tempo apenas, né? Mas que eles sejam bem-vindos, né? Novamente, eu os parabenizo, bem como todos que ficaram, que prestaram esse concurso, que é a forma mais democrática para se adentrar no serviço público. O concurso, tá? Em absoluta igualdade de condições. Então, sejam bem-vindos os novos diretores. O segundo assunto, eu gostaria de parabenizar o Vitor Leonel Nelber Mahfood, meu amigo Vitor Mahfood, que a partir de hoje assumiu a Secretaria da Agricultura, né, e Meio Ambiente. Será que é essa nomenclatura mesmo? Eu estou indo para o SAMA, né? Falar SAMA todo mundo sabe, né? Então o Vitor está assumindo no lugar do Diogo Sebastião de Oliveira, né, que está deixando a pasta, estará tocando seus projetos de ordem pessoal. Desejo muito sucesso ao Vitor, meu amigo de longa data, e muito sucesso também ao Diogo Sebastião de Oliveira. E gostaria de frisar que nesta terça-feira, a partir das 19h30, lá na creche Júlio Julinho, no bairro Labienópolis, abrangendo Nova Garça, Jardim Ilmar, pessoal chama ali também de Cavalcante, os mais antigos de Serafim, um pouco mais aqui para cima, né? Amanhã, na creche Júlio Julinho, a partir das 19h30, tem o projeto Viva o Seu Município, a chance que os munícipes têm de indagar o prefeito sobre todos os itens referentes à prefeitura. Não apenas o prefeito municipal, bem como todos os secretários que lá estarão presentes. Tá? Eu deixo o meu abraço a todo mundo, uma boa noite, uma ótima semana. E voltaremos aí na próxima segunda, para quem não sabe, a última sessão ordinária desse primeiro semestre. Tá bom? Um abraço a todos.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho pediu uso da palavra. Ele pediu antes de você.
Com a palavra, vereador Fábio.
Bom, mais uma vez, boa noite pela última vez. Eu vou ser breve. Eu só vim aqui para fazer uma colocação. A hora que o seu Zé Luiz Marques usou a palavra para falar, ele falou que vão ser entregues os uniformes, e eu falei que já tinham sido entregues. Então, queria só retratar nessa parte. Vai entregar depois das aulas. É isso, seu Zé? Tá certinho? Desculpa, tá? Então, vamos lá agora. Eu só queria mostrar uma foto aqui, pedir para o Fabiano colocar para mim. Na volta das aulas, depois das voltas às aulas, isso. Eu queria agradecer em especial dois empresários que foram arrumar a porta da UPA, que foi motivo de vários requerimentos e não foi atendido, tá? Foi o empresário da Caica Vidros e a FAS. Eles foram lá, arrumaram a porta, puseram a fechadura a pedido de uma funcionária que pertence a uma das famílias que conhece muito. Então eu queria agradecer em nome da população garcense essa benfeitoria que os empresários fizeram na UPA. Até onde eu sei, foram doações, tá? Não foi pago pela prefeitura. Foi uma doação, segundo a enfermeira me passou. O empresário veio consertar o vidro e o outro veio e colocou a fechadura. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Vereador. Sim?
Posso fazer uma parte?
Pois sim.
Esses empresários, então, não são seus amigos?
Em particular, para pedir as coisas assim, eu tenho amizade, mas não foi pedido meu, tá?
Se você puder pedir, então, para a unidade de saúde, o Dr. Barros também está quebrado há muito tempo.
Sim, eu estarei passando para esse pessoal qual me passou essa informação do conserto da fechadura da UPA. É claro, tem que aproveitar, já que eles se disponibilizaram, né? Quem sabe Deus toca no coração deles. Bom, eu queria só fazer uma colocação. Não sei se todos sabem, nós temos mais uma sessão para terminar entrar em recesso a Câmara durante 30 dias. Então, eu queria agradecer a todos pela paciência, pedir desculpa se errei, porque eu sei que erro muito. E não, estarei presente, se Deus quiser. Eu vim doente hoje, você acha que eu vou faltar? Então, não, mas eu vou falar hoje, que eu sei que semana que vem todo mundo vai querer dar tchau. E eu já estou dando tchau hoje, porque eu uso o tempo meu do requerimento, né? Então, mas assim, eu acredito que... eu falo, se Deus quiser. Eu hoje vim para a Câmara, peço desculpa que levantei muitas vezes por... Tá tendo que ir ao banheiro muitas vezes, muita tosse... incômodo por causa de uma gripe que eu estou forte. Inclusive, fui várias vezes para a UPA, queria agradecer a todos os enfermeiros, funcionários que me trataram com muito carinho, foram prontos a me atender ali, que Deus abençoe grandemente eles. Agora, eu só queria fazer uma colocação quanto aos requerimentos que foram derrubados, o meu, da vereadora Patrícia Marangão. Respeito a opinião de cada um, só acho que foi injusto, porque quando foi votar para trazer o conselheiro, eu fiquei quietinho no lugar e fui favorável. E agora ele foi derrubado. Mas, enfim, eu acredito que a voz da população manda. Então, se vocês estão representando seus eleitores aqui, Eu acredito que vocês saibam o que estão fazendo, como eu também sei o que eu fiz, tá? Queria agradecer a todos, pedir desculpa mais uma vez por tanto transtorno aí que nós venhamos passando, por discussões que eu acho necessárias, e tem discussões também que eu acho desnecessárias, mas que tem que discutir, porque senão a gente não chega num acordo, tá? E pedir a todos que orem a Deus bastante por essa Câmara, porque é cansativo você estar na rua, andando, fiscalizando, cobrando, e certas pessoas tentarem denigrir a sua imagem. É difícil, é muito difícil. Como eu sei que trabalhar em qualquer lugar é difícil quando você tem uma pessoa te alfinetando, tá? Mas eu acho necessário que se faça. Eu, no longo desses tempos, eu tenho apontado os problemas. E acredito que a administração tem se atentado a isso. Não tenho dúvidas disso. Era só o que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informa que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoal que nos assistem e o pessoal e os nossos munícipes que estão aqui no plenário. Bom, eu vou registrar antes, né? Porque vai que sai, né? Daí aparece outro deputado falando que conseguiu, então eu vou falar antes, né, de sair, né? Eu não tenho o costume de falar antes as coisas que aqui do município, né? Porque vai que não sai, né? Aí depois a gente fala, né? Mas eu vou falar porque sexta-feira o Vinícius Camarinha me ligou e se Deus quiser, né? E eu tenho certeza absoluta, né? Que Deus vai abençoar para que consiga. A gente teve uma reunião no passado recente, aqui lá no hospital, junto com a diretoria do hospital. Ele foi convidado para vir e lá, né, toda a diretoria fez um ofício solicitando recursos para o hospital, tá? Ele ligou, né, inclusive até falei com o Luizinho também, ele falou com o doutor Armando. Parece que é 95% de vir um recurso de 300 e poucos mil reais para o hospital, tá? Recurso do PSB, governo do estado. E esse recurso ele vai direto para a instituição. Eu não sei se é em aparelhos ou se é em reforma, mas enfim, é um recurso que poderá vir para o hospital. Ele também, na mesma sexta-feira, ele estava com o secretário da Educação do Estado de São Paulo. E ligou para mim e falou assim: o vereador Bacana, eu estou com o secretário aqui do estado e indica uma escola para que a gente possa trazer um recurso para reformar. Né? Aí eu peguei e indiquei a escola Lidivone, que é ali na Avenida Falcina, que realmente é uma escola bem antiga, né? E provavelmente virá um recurso também lá. Eu acho que o prefeito está até sabendo também, porque ele tem muito contato com o Vinícius, né? Provavelmente Lidivone, na Avenida Falcina, né? Ali é estadual, mas é reforma, né? Pode, que é a escola que atende os alunos, né, da cidade, né? Enfim, é uma escola, mas quem dá manutenção é o município, né, vereador? E aliás é a verba do estado também, tá? Entendeu? Então é direcionado. Mas enfim. E também eu tive nas instituições aqui que ele ligou, pegou as instituições que estão com certidões corretas que podem receber recursos aqui no município. E ele me passou 7 entidades, né? Inclusive tive até na instituição lá do presidente Pedro que ele trabalha. E que está também com as certidões corretas, né? Só para salientar aqui, tá? E provavelmente o PSB, que é o partido que eu sou presidente e que eu represento, o deputado Abelardo Camarinha, e também o Vinícius, que hoje é assessor especial do governador do estado, provavelmente vai contemplar 7 entidades do município. Esse recurso vem direto também, né? Porque são recursos provenientes do estado em reforma ou equipamentos para as instituições. Então, eu queria registrar antes aqui, né, e poderá vir, o empenho está sendo grande, tá, para vir. A gente fala, eu não posso falar com certeza absoluta que vai vir, mas eu quero registrar aqui, porque depois há divergências, né, aí a pessoa conquista um recurso para o município, aí depois, até mesmo a pessoa que está trabalhando, e o PSB é um governo que tem ajudado muito o Poder Executivo, vocês são testemunha disso, eu tive Cadez, nós estivemos lá, a vereadora, na Assembleia, né, o Vinícius atendeu nós, o governador do estado, acho que o Rafael Fabrício também esteve lá junto. Então, assim, o partido PSB, o qual eu represento aqui no município, tem trabalhado muito em apoio do Poder Executivo, que eu acho que isso é fundamental, tá? É, pois não.
Consegue uma parte, vereador?
Pois não.
Aproveitando o ensejo, agradeço, sim. Vinícius é muito, muito atencioso. Toda vez que nós estamos lá em São Paulo, ele está lá, ele vai pessoalmente atender a gente. E aqui no município também. Todas as comemorações do município, ele está sempre presente, sempre prestigiando. Então, fica aí o meu abraço para ele e agradecimento do atendimento que ele tem tido com a gente.
Então, e eu acho interessante porque, às vezes a pessoa questiona, é eleição? É época de eleição? É, mas a questão é, o governador do estado, ele assumiu num momento bom para o nosso município. Ele era vice-governador, então o governador acabou tendo que sair por causa de campanha e assumiu o governador do partido que eu represento. Então, isso é importante para o nosso município, ter o contato direto. E o prefeito João Carlos tem muito bom relacionamento com o governo do estado, através do Vinícius Camarinha. Então, eu acho que isso é interessante. Quem ganha é o município, é a sociedade, essas parcerias com pessoas que têm influência na política. Então, era isso que eu gostaria de registrar aqui. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo ainda tempo restante no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de mais 5 minutos. Consulta o senhor secretário, são oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.